Deus, que iniciamos nossos trabalhos. Palavra da sexta sessão ordinária, do dia 11 de março de 2019. Expediente. Leitura do Salmo 130, pelo vereador Jacir.
Graças às peregrinações de Davi. Senhor, meu coração não se enche de todo o mal. Meu olho não se levanta arrogante, não procuro grandeza, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho minha alma e sossegada, a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tuas esperanças do Senhor agora para sempre. Amém.
Escrita o livro. Convido o vereador Guilherme.
Dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Nelson.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Pedro Santos.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior. Convido o vereador Martins.
Dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador João Paulo Silvio.
Peço dispensa.
Convido o vereador Fabiano.
Dispensa.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Não entendi mais nada.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Votação. Favorável permanecer dados com a sessão de emergência. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência do projeto de lei número 007 para 2019 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pereira Norte, Mato Grosso. O município de Pereira Norte, do estado de Mato Grosso, representado por seu presidente, Cristian Rato, perante a Vossa Excelência, em querer que o projeto de lei número 007 para 2019 tramite em regime de urgência. Especial, no termo do artigo 76 da Lei Orgânica do Inciso 1º do artigo 75 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores, justifica-se a urgência tendo em vista a necessidade de reforço das dotações orçamentárias forçadas da forma insuficiente da Lua, tendo em vista a garantia o ideamento das despesas no decorrer do exercício. No termo desse artigo, deve ser feito a ministra do prefeito de Antônio, que é gravado dia 7 de março de 2019.
Apresentação do projeto de lei número 007 para 2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 007, de 7 de março de 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar da outra providência.
Leitura das respostas das indicações.
Senhor Presidente, cumprimento cordialmente que nos porteis de informar as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação do número 01/2019. Autor, Nelson Júnior Padre Federici. Indica ao Atletico, senhor Presidente Municipal, a necessidade da condução de uma forte de concreto no Rio Branco, localizada na MD-242, Ipiranga, Ipiranga, no município de Ipiranga do Norte. Grato pela presente indicatória, entretanto, há de se considerar o mínimo interpretativo, uma vez que o pleno conhecimento de Vossa Senhoria todo o esforço que vem sendo feito em todo o nessa matéria também. Tanto que ainda em 2017, a própria Câmara de Vereadores dispôs de recursos para a aquisição do projeto da referida ponte. De lá para cá, foram dezenas de investidas no sentido de viabilizar recursos para tal obra. Que por sua vez cabe ressaltar que a classe CD, rodovia estadual, portanto a competência. competência do Estado, ou o esforço e o recurso que ele tem feito pelo município, exatamente por compreender a gravidade da situação e a importância da rede da rodovia para as pessoas, para o desenvolvimento da região. Quanto a prospectar convênios e emendas no âmbito dele. Agentes políticos também, que é uma condição possível dessa forma que fique à vontade para fazer. Indicação número 02 para 2019, resposta. Autor, Nelson Rubro, Padilha Federico. Digo excelentíssimo, senhor prefeito municipal, a necessidade do levantamento e tratamento das entradas que teve no município de Pirâmide Norte, a empresa 10 que passa pelo CPG, Armazém Geral da Vila. Segue até a borracharia, bem como da MT-484, que vem de cima no armazém geral Batista, passando pela fazenda Mano Júnior, também até a borracharia no município de Grande Norte. Agradecemos a presente indicação, informando que o levantamento e tratamento dos preços aqui de casa já foram encontrados, inseridos no plano de trabalho da Secretaria de Obras. Inclusive, já foi anunciado aos produtores da região a agência para deixar um recuo maior na faixa de domínio. Assim, uma vez percebemos que intempestividade da indicação era necessidade pessoal de antecipar uma ação já planejada, visando pelo crédito político. Indicação número 03/2019. Autor de um documento para defender e exigir que o senhor prefeito municipal a necessidade de realizar a manutenção da cota pós-esportiva de concreto e da feita de pacientes que em futura localizada na Praça Central do município de Grande Norte. Grato pela presente indicação, informamos que a dívida será viabilizada no período seco por se tratar de alguma obra só aberta. Indicação número 004/2019, autor do Jornal da Ufra. Indico excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de realizar e limitar faixas exclusivas de passeio para pedestres em toda a linha de norte do município de Grande Norte. Grato pela presente indicatória, informamos que a lei manterá encaminhada para a Secretaria de Obras para conhecimento e providência. Indicação número 005/2019, autor do Jornal da Ufra. Indico excelentíssimo senhor prefeito a necessidade de realizar fora de águas em toda a linha de norte no município de Grande Norte. A presente indicatória se encontra atendida.
Leitura da resposta de requerimento.
Nelson Júnior Patrícia Federici, assumo, resposta do requerimento 001/2019. Senhor vereador, cumprimento cordialmente, vindo por meio deste, apresentar as informações solicitadas através do requerimento 001/2019. Requerimento 001/2019, Nelson Júnior Patrícia Federici, solicita informações ao senhor prefeito municipal de Itaúna sobre quais as emendas impositivas foram cumpridas ou descumpridas pelo Poder Executivo na Lei Orçamentária do ano 2018. Conforme o conhecimento de Vossa Excelência, as emendas aditivadas na Lei Orçamentária de 2018 totalizaram um montante de R$ 399.543,76. Deste total, R$ 236.543,76 e R$ 500. Só um momento. R$ 236.543,76. As emendas impositivas da área de saúde, R$ 153.000. Recursos livres destinados a outras áreas, conforme esporte, cultura, agricultura, assistência social. E conforme vai ser o detalhamento abaixo. Da execução dos recursos relativos às emendas impositivas na saúde, as emendas impositivas na saúde foram destinadas a atender ações de serviços públicos de saúde como consulta médica especializada, realização de exames especializados, aquisição de medicamentos de alto custo, exames gerais, aquisição de aparelhos auditivos, distribuir conforme determinamento abaixo. Tem recurso destinado à reeducação de conduta médica especializada, foram contratados no período de 2022 a 2017, através de um contrato de rateio e participação do consórcio de saúde, Mato Grosso do Sul, no total de 373 consultas médicas em diversas especialidades, totalizando no período montante de R$45.235. Aplicado a outros em vendas impositivas em recursos próprios na saúde conforme especialidade. Aí eu tenho essa consulta especializada aqui, meu Deus, você deve passar a consulta de consulta, não. Os recursos destinados à realização de exames especializados, assim como consultas médicas, os exames especializados foram também contratados mediante a contrato de rateio do consórcio do Fundo da Luz do Bairro das Físicas, totalizando no período de 2/2/2022 a 7/3/2022, um montante de R$11.690. Recursos aplicados pelo grupo de emendas impositivas do recurso próprio da saúde foram realizados 82 exames nas mais diversas especialidades conforme o trabalho abaixo. Dos recursos destinados a medicamentos, que é o curso através do consórcio de saúde da Universidade de Crises, foi destinado no período de 1/1/2022 a 31/12/2022, com uma oferta de R$54.923,96. Foi um recurso de emendas impositivas, visando a aquisição de 8 tipos de medicamento, com alto custo da aquisição conforme o declaramento abaixo. Nos recursos destinados à realização dos exames gerais, foram destinados um montante de R$114.660,73. Oriundo de emendas impositivas de recursos próprios da saúde, visando a compra de exames, laboratório e aquisição de dados clínicos. Visando atender mais diversos tipos de exames, como urina, colesterol, toxoplasmose, ferratina, antibioclima, antibioclima. Os recursos destinados à aquisição do IDEA-Valente não tive. No que caso a aplicação desse recurso, se tornamos a inviabilidade da aquisição à área virtual com o governo, conforme o levantamento de preço realizado no mercado. Cada aparelho custa de média equivalente a R$1.000, considerando o valor disponibilizado na emenda e a falta de recursos em outras áreas. O secretário de saúde não possível no momento a complementação com recursos próprios para atender essa demanda. Da aplicação de recursos relativos às emendas nas áreas livres. As emendas estimadas destinadas às áreas livres, onde sempre tiveram por objetivo apoiar a prática de esporte, realização do evento mágico para recursos, apoiar a cultura familiar e muitos outros, conforme o treinamento de recursos na prática. Gastos com material de rumo, bolas, colete, transporte, alunos, escolinhas, apoio de dados ao esporte do Piranha. Total de emendas no esporte, R$87.000, prevista. Cultura, apoio ao evento mágico para Jesus, R$35.000, prevista. Agricultura, apoio à agricultura familiar, aquisição de sistema de irrigação, emendas na agricultura, R$21.000, prevista. Assistência social, apoio à entidade Fundos de Idosos, Alegria de Viver, emenda, prevista, R$10.000, totalizando no momento de emendas ativadas na área livre de R$153.000. No esporte, foram destinados um montante de R$13.308,56. Oriundo de recursos de emendas aditivos, recursos próprios do Departamento de Esporte, visando a compra de materiais esportivos, como bolas, coletes, cromóveis, redes, dentro de outros materiais a serem utilizados no atendimento esportivo das escolinhas do município. Também foram aplicados recursos na ordem de R$9.900, oriundos das emendas aditivas, para financiar o transporte de atletas das escolinhas, quando a participação dos jogos escolares para o no município de Nova Chamantina, RT. O que refere-se ao apoio às portas do Ipiranga, destacamos que ainda no exercício anterior iniciamos um processo de expulsão junto clube e pedir orientação dos procedimentos para a habilitação junto ao município. Prendeu o recurso bem como foi dado, início as discussões para a elaboração de um possível plano de aplicação de recursos para que o mesmo tivesse seus objetivos voltados ao caráter esportivo e atendesse a contrapartida através da parceria à demanda esportiva no município. Por outro lado, comentou-se a necessidade da regularização do espaço físico junto ao corpo de bombeiros, bem como a regularização de pendências tributárias do clube junto ao município, após se encontra a certidão positiva de débito, a fazenda pública municipal. Nesse sentido, não foi possível a realização da parceria para o repasse dos recursos do exercício. Informamos que o exercício atual iniciamos a negociação de uma possível compensação de débito. Em contrapartida, a cessão do campo para a realização de treinos esportivos da Associação de Futebol, a qual em breve teremos maiores informações a essa casa de lei. Na cultura, no que tange o apoio à realização do evento Marcha para Recursos, pois se tratar de um evento previsto em lei com programação anual pré-definida, calendário do evento cultural do município, acreditamos que a Secretaria de Educação e Cultura e Esporte convocasse oficialmente todos os representantes brasileiros, independente da denominação, e de mobilizados na realização do evento. No entanto, apenas dois representantes manifestaram interesse e, devido a não haver tempo hábil para a realização do evento, considerando os fatores do período eleitoral, no início das chuvas de comum, acordo que ficou definido que não se faria a realização do evento em 2018. Na agricultura, apoio à agricultura familiar através da aquisição de sistema de irrigação, informamos que, após o levantamento do custo para a implantação do projeto de irrigação, ficou comprovado que o recurso deixado através de renda é insuficiente para atender a demanda, não sendo possível a complementação com recursos próprios dentro do exercício 2018. Na assistência social, no que dá o apoio à entidade grupos idosos da Lei de Viver. Destacamos que atualmente o município desenvolve várias atividades em parcerias com grupos idosos, através das oficinas do grupo de fortalecimento de vínculo do CRAS. Recentemente, fazemos aulas de ginástica destinadas a todos os idosos do município, com despesa de contratação de profissional, fisioterapeuta, limpeza, manutenção da piscina. Destacamos ainda que constantes investimentos que vêm sendo realizados na cultura física com ampliação e reforma, seja através de repasse direto, apoio logístico, suporte em materiais e serviços, com destinação de pedras no parque, bola de água, limpeza em geral, parcerias com a usina hidrelétrica para ampliação, entre outros. Portanto, apesar de não haver ocorrido a transparência direta de recursos na entidade, o Poder Executivo despendeu de recursos dessa forma indireta e não tinha esforço para atender essa instituição de extrema relevância em nossa comunidade, sempre priorizando e valorizando as ações que reflitam diretamente no bem-estar, da interação social e na saúde da pessoa idosa no nosso município. Conclusão. Diante do exposto, concluímos que o total de recursos destinados ao LUA de 2022, as emendas obrigatórias à saúde foram executadas com um montante de R$ 206 mil, R$ 510,64, correspondendo a 95% da execução dos valores previstos conforme o pagamento à margem. Não sendo possível apenas a emenda relativa à aquisição de aparelhos auditivos, devido ao alto custo conforme supracitado, que permitiria a aquisição de apenas um aparelho com o valor destinado apresentado, portanto, a inviabilidade da execução por não atender a demanda necessária. Das demais emendas parlamentares de livre aplicação foram executadas no montante de R$ 23.208,56, que corresponde a 15% de execução sobre o previsto, conforme abaixo detalhado. Portanto, O que se refere à execução das metas de recurso livre na aplicação conforme suprassado por esporte, transferência de recurso ao esporte por direto, não foi realizado, pois o mesmo ainda não estava com aplicação prevista no município para o recebimento de recursos iniciados nas primeiras discussões, orientações, habilitação, elaboração de plano e aplicação para remodelar a parceria da cultura por decisão dos representantes religiosos que, devido a questões de prazo, logísticas não realizadas em 2018, na agricultura, muito embora sabendo da importância do projeto de irrigação, os recursos destinados foram insuficientes, considerando o alto custo para a sua implantação. Estamos em processo de estudo de uma nova proposta para posterior apresentação e concretização das necessidades sociais. De acordo com o chamado, muito embora haja transferência direta de recursos ao clube de idosos, realizando várias ações e de forma indireta em parceria, sendo, portanto, entidade atendida de forma regular e continua as suas necessidades, sendo que apresentado para o momento certo, dever cumprido, colocamos à disposição para todos os esclarecimentos necessários, porque ele é um ato diretório.
Parágrafo 4, questão do livro, Conselho de Vereador Júnior. Nosso amigo Everton aí, futuro pré-candidato a vereador, está junto com nós aí na luta para 2020. Isso aí, participar é muito bom, entender como é que funciona a casa de leis. Tem muita gente aqui fora fala que vai chegar aqui, vai resolver tudo, vai executar, e quem executa é poder executivo. Nós fiscalizamos, legislar e indicar. Esse é o nosso papel. Infelizmente, quem nos executa é o poder executivo. Presidente, quero prestar conta à nossa viagem a Cuiabá, à sociedade que nos assiste, que estão presentes, semana passada, por eu, vereador Marquinhos, vereador Ronaldo, vereador Nelson, e quarta-feira não deu para falar, né, que os colegas tinham de união da Igreja Católica, né, então a gente respeitou. Dizer que foi muito boa, presidente. E a reunião que a gente tinha marcado, a audiência, quero deixar aqui meus agradecimentos, que confiava isso, se for possível, ao deputado que marcou, vereador José, a audiência no Banco do Brasil, que é onde tinha vários comentários na nossa cidade, que ia fechar, que não ia fechar, a cidade todo mundo sabe, parou, não tem dinheiro. Hoje você não consegue sacar R$1.000 até R$500. O pessoal tem que passar o risco, alguns não conseguem fazer transferências pelo aplicativo. Então, o que a gente fez? Marcou as audiências para ir logo, para ver o que está acontecendo, para ver e dar uma resposta à sociedade. E aí, foi muito bom. Falamos com a superintendente do Banco Brasil, gerente do mercado, a grande Bastos Barroso. E o que eu quero dizer, verdadeiro vereador Marcelo, que foi lutador desse Banco Brasil, quando era vereador da casa, não vai fechar. Essa agência não vai fechar. É uma agência que tem um fluxo muito grande, principalmente na agricultura. E o nosso município, como é quase 100% da agricultura, que ela deixou claro que não vai fechar. Mas vai demorar um pouco, porque como foi destruído muitas paredes,
Então foi contratada uma empresa de Rondonópolis, ela vai estar instalando o nosso município e vai estar fazendo a reforma e as adequações que precisa para que em breve tenha as portas abertas. Também solicitamos um caixa eletrônico 24 horas, prefeito, para atender a sociedade com dinheiro. E aí indicamos a Mercado Elisa, também podemos indicar outras pessoas, porque se nós atendermos um caixa eletrônico, pelo menos você sacar ali 1.500, 2.500, é visto, estava no porte batido em aqui, e ela tocou até uma surpresa para a gente, quando a gente falou, né, meu irmão? Na cabeça dela, ela falou que achava que em Miranda tinha uma caixa postal, com dinheiro no correio, fazendo essa tramitação para que a sociedade não parasse o movimento de fluxo, mas não tinha. Aí o meu colega do notícia esse dia disse que já entraram em contato com a proprietária Elis para ver a forma de colocar o caixa eletrônico, para que até essa reforma, que vai demorar um pouco, para atingir um pouco o cidadão que possa pelo menos sacar o dinheiro e pagar suas contas e movimentar a cidade. Então foi muito bom. Eu gostaria de agradecer os colegas que estão presentes, ao doutor Avelino, que marcou audiência. Também tivemos o deputado Silvio Pablo e o deputado Silvio, aonde a gente solicitou ao Silvio, que quero deixar meus pesos, que ele está hoje medicamente, está no hospital, foi atacado no cachorro, para quem não sabe, o deputado quase veio a óbito aí, porque foi grave o acidente, foi grave isso. E está no hospital, está se recuperando, e o deputado bem diabético, bem esforçado, né? Ele não é lá com o maior posto de diabético, e isso eu gostei da atitude dele. Então a gente quer deixar aqui melhoras, né? Não é meu filho, é melhoras, né? Desde esse tempo dele. Melhoras ao nosso deputado Silvio, que é da nossa região, e quer visitar o município, quer vir aqui falar com nós, falar com a administração, e a gente solicitou a ele. Armamento dos nossos policiais, mas armamento pesado, fuzil e vários outros armamentos, pelo menos, porque nós precisamos de um armamento pesado. Se nós tivéssemos conversando com os policiais, às vezes um fuzil, no dia do acidente do Banco Brasil, de repente não podia ter evitado alguma coisa, né? E não só para isso, hoje nós temos muito assalto em fazendas, remendo, para nossa região aqui, que não dá uma região rica, os bandidos estão de olho. Então nós fizemos esse pedido a ele e também ao deputado Saldinei, vereador Fabiano, que atendeu uma hora muito bem, deputado lá de Rondonópolis, ele é delegado, e eles vão fazer, para o governador, para o governador Mendes, esse pedido para a gente conseguir essas armas pesadas para nossos policiais. Também no futuro fizemos várias indicações, tanto na saúde, na educação, melhoria nas escolas, ele ficou de dar um apoio para nós também, já teve duas vezes aqui no Rio Grande do Norte, conversando, é um deputado também da nossa região, foi mais votado, e o dever nosso é depois que acaba a política, esquecer partido e nós bater todas as portas do espírito dos deputados. Pedir, solicitar que quem ganha não é o vereador, não é o prefeito, é a sociedade. Então, o exemplo está aqui, ó. Isso aqui é um ofício 043/2018. Eulolito Amazim, Elcio Fernandes, vereador Maurício Estrada e vereador Júnior. Solicita ao Eric Padrão, senador, uma aquisição de um ônibus para a Secretaria de Escola de Saúde de Grande Norte, no valor de R$400.000, com cadeirantes, com elevador. E aí, a banda está chegando, emenda do senador. Então a gente fica feliz e a gente tem que buscar. Tem que buscar porque eles não ganham nada fazendo conta a gente não. Então está aqui o pedido, essa banda tem um trabalho do Poder Executivo também, o prefeito vai lá sempre reivindicar e nós também buscar para conseguir essas emendas, para que ajudar o município. Também falar as indicações que foram aprovadas semana passada, E uma das indicações que era que pediu ao prefeito municipal, se tem um
presidente para 2019 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pirâmide Norte, Estado de Mato Grosso. O município de Pirâmide Norte, Estado de Mato Grosso, representado por pelo seu prefeito Pedro Amado, bem perante a Vossa Excelência, entender que o projeto de lei número 007/2019 permite exigir urgência especial, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Justifica a urgência sendo vista a necessidade de reforçar as votações orçamentárias por estado de forma insuficiente da rua, tendo em vista garantir o empenhamento das despesas ao decorrer do exercício. Nesse termo, pede deferimento do prefeito Pedro Leonardo Pereira de Lóis.
Votação. Lembrando que a votação única. Os favoráveis permanecem caso o favorável manifeste o pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 007/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 007 de 7 de março de 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Prefeito do município de Pirâmide Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 669, 18 de dezembro de 2002, lei orçamentária anual, artigos 41, 42, 43 da Lei Federal, 4.320, 17 de março de 1964, que havia Câmara Municipal para apreciação e votação seguinte por lei de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$ 30.500 nos termos do artigo 41, inciso 1º, ambos da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, destinado à reforça seguinte de dotação orçamentária. Câmara Municipal, Legislativa, Ação Legislativa, Processo Legislativo, manutenção de encargo da Câmara Municipal e Serviços.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto, voto, 3 votos favoráveis.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, com a classe manifesta em pé. Aprovado. Palavra livre. Agora eu convido o senhor prefeito, o senhor Pedro Leonardo, para apresentar informações sobre o trabalho que se produziu pela Prefeitura Municipal de Pirâmide Norte, para usar os recursos do prefeito. Eu esperava
que vocês não
aprovassem esse
projeto
aí. Nossa, eu queria ficar com medo disso,
até 2018.
comportou essa nossa primeira gestão e agora a segunda gestão. Então nós temos em 2012, a arrecadação do município era 21 milhões 086 e realizada 19 milhões com a despesa de 19.463. Em 2013, 21.212.000, por uma despesa de 20.550.000. Em 2014, nós tivemos uma arrecadação de 29 milhões, por uma despesa de 26 milhões. Em 2015, nós tivemos uma arrecadação de 30 milhões de receita, 30.260.000 com a despesa de 30 milhões. Em 2016, nós tivemos uma arrecadação de 34 milhões e uma despesa de 34.221.000. Então percebe-se que em 2016 nós tivemos uma crise, certo? Então a crise de 2016 ela já se manifestou. Em 2017, nós tivemos uma arrecadação de 35.600.000 com uma despesa de 34.480.000. Em 2018, nós tivemos uma arrecadação de 38 milhões, com uma despesa de 35 milhões e um pouquinho. Então, em 2012, nós tivemos 18 milhões de arrecadação, e em 2018, 34 milhões de arrecadação. Então, vocês percebem que todas essas mudanças que aconteceram foi em função justamente dessa arrecadação, desse equilíbrio financeiro. Difícil a gente gastar mais do que arrecada. Nós nunca comprometemos a receita do município, nós nunca comprometemos esse equilíbrio financeiro. Você fica nervoso. Tá. Então, essa diferença aí é de 90%, de 16 milhões de reais. Então, nós temos que partir desse princípio de 2014, nós fizemos esse negócio, 2012, 2013, nós praticamente não. O que nós fizemos em 2014, 2013? Nós trabalhamos um ano com a Câmara de Vereadores para reformular toda a nossa legislação. Então, 2012, 2013, a gente quase não. Não trabalhamos em função de quê? A nossa meta era essa. Era fazer essa modernização da nossa, da nossa legislação. Então, nós tivemos essa modernização, nós tivemos um plano diretor, nós tivemos esse incremento. Aí, a partir de 2014, nós já começamos a fazer os investimentos que o município necessitava. Então, nós tínhamos lá objetivos, certo? E todas as pesquisas que nós fizemos na candidatura, então, todo mundo, a principal demanda era o quê? Era, em primeiro lugar, era o asfalto, em segundo lugar, era o shopping, terceiro lugar era melhorar a saúde e quarto lugar era melhorar a educação, tem que ser invertido. Então, percebe-se que a gente atacou e a gente quis fazer o quê? Fazer com que toda a população tivesse a falta na frente de casa. Então, a gente vem trabalhando muito isso. Nós melhoramos a saúde, melhoramos os postos de saúde, melhoramos aí como a gente conseguiu observar também as nossas audiências públicas. Nós temos audiência pública recente aqui também, do último quadrimestre, que é o fechamento das contas do todo nível de 2018. Então, a gente pode explicar tecnicamente, podemos observar essa prestação de contas. E ali a gente faz isso tecnicamente, certo? Então, a gente vai deixar de passar alguma coisa com certeza, tecnicamente, a audiência pública vai explicar. Então, nós temos hoje, andando de obra 1.859.000, que é a regularização das obras em andamento, que é
Quero ser devemos que já foi publicado segunda-feira, terceiro edital, certo? De um outro distrato, de onde fazer um distrato de obra na gestão pública, na situação, porque a pior coisa que tem na administração pública é fazer um distrato de obra. Porque você fazendo um distrato de uma obra, você tem que fazer o quê? Tem que atualizar a planilha, enfim, multa. Então nós temos ali no 167 mil aplicados, 25% de execução. O mais difícil já foi o quê? Nós temos um laboratório de informática na escola estadual, com 457 mil de aplicação. Então nós temos hoje 51% da obra pronta. Quatro esforços na microforma, 706 mil reais, com 68% de obra pronta. Hoje já avançou mais essa obra também. E nós temos o posto também, que nós temos um problema grave lá da energia, uma obra de 116 mil reais, para fazer aquela mudança de energia, a gente gastou 70 mil reais. Então isso é uma vergonha, e não tem como ter que ter que bancar, certo? Com certeza, o posto agora também vai para o assinamento, vai ser concluído. O que nós temos de convênios celebrados em 2018? Nós temos 3.709.000 reais. Nós temos uma fatura mecanizada do carro do Cruzeiro, que é uma fatura mecanizada, a moto migratória do Hélio Fagundes e do Nilson Leitão, Paracão de Obra, Nilson Leitão. Nós temos aqui 222 mil reais com 5 mil por partida. A PC, nós temos 40 mil reais de contrapartida. Um caminhão do José Medeiros, também 350 mil, nós temos uma contrapartida de 10 mil reais. Um caminhão do Saqué, 250 mil por 110 mil reais de contrapartida. E nós temos uma retroescavadeira com recurso extra de 539 mil, nós temos 21 mil reais de contrapartida. A aplicação no sistema de água, 500 mil reais por 100 mil de contrapartida. Nós temos ônibus escolar, Nilson Leitão, 150 mil com 76 de contrapartida, e um ônibus escolar repasse do FGTS, 126 mil reais com a contrapartida. E o ônibus da saúde repasse do Fundo Nacional da Saúde, 242 mil reais com 43 mil de contrapartida. Então nós temos hoje, só de contrapartida, 319.858 mil reais. E temos ainda a repasse dos parlamentares que vinha 3.389 mil reais. Um total de 3.709 mil reais. Então vocês podem observar o seguinte: se nós não tivéssemos um equilíbrio financeiro, se o município não tivesse um caldo em dia, que são as 24 servidores em dia, nós não íamos conseguir fazer, operacionar todas essas medidas parlamentares. Porque hoje é difícil você conseguir manter 24 servidores em dia e você ter recurso na conta para você ter uma conta partida de 319 mil reais de conta prévia do município. Recurso de financiamento, crédito liberado 3 milhões de reais, uma moto liberadora 686 mil reais, 6 caminhão 2 milhões 259 mil reais e temos uma sobra de 59 mil reais. Esse da compra dos caminhões, nós licitamos 5 caminhões. Como o estado de Mato Grosso, nós não tivemos nenhuma agência de caminhões que tem certidão para participar da licitação. Eu, quando visitei a feira de Valinhos, em São Paulo, uma feira tecnológica, lá estava toda a indústria expondo a essa feira tecnológica. Eu visitei todos os estantes deles e convidei eles para participar dessa licitação. Então, as empresas hoje, a fábrica, a indústria, eles contaram todos eles no departamento para participar dessa licitação. Dessa não, todas as licitações do Brasil inteiro. Mas, com a vida da indústria, o que está acontecendo? Como era final de ano e todo mundo sabe dinheiro, então se regularam aqui. Então, o nosso balizamento dessa licitação era 462 mil reais a partida de balizamento na licitação do edital. E nós conseguimos economizar recursos para comprar mais um caminhão. Com a economia que nós tivemos, a licitação foi feita por causa dessa licitação em si.
Dizer para vocês também que na nossa parte da igreja, vocês aprovaram semana passada, um contratempo do banco, o banco pediu para nós incluir o orçamento desse ano, será que fechado com uma parte, mas isso faz o quê? Temos que acatar e fazer em regime de urgência, por quê? Porque nós já tínhamos 4 caminhões, praticamente rodeando, e nós temos que fazer o quê? Agora falta fazer o pagamento, e era para fazer hoje, mas deve fazer amanhã. Então nós temos um caminhão que está na agência de Sinop, que tem um probleminha de reparo, e tem um caminhão na indústria de caçamba também comprando a caçamba lá. E nós temos esses dois caminhões, um do Saqué e um do Medeiros, que estão de uma forma, como vocês observaram aqui, onde nós temos mais dois caminhões e mais uma escavadeira hidráulica. Então tudo isso é um esforço que foi feito, graças a Deus, do município hoje do posto. Do 100% da capacidade de investimento, da capacidade de endividamento do município, hoje o município pode se endividar da receita, 40 mil, 16%, e nós temos hoje um endividamento de 8% do endividamento do município. Ok? Da usina, então vocês vão por dentro, na usina nós temos uma sobra de 106 mil reais. Para fazer ficar fabricados. Então, essa aí nós temos reunido com a secretária de saúde, secretária de educação, para nós investirmos na educação. Ou compra de livros, ou compra de fazer compra de tecnologia para os alunos, ou uma sala de aula para nós termos com os alunos no tablet. Então, hoje nós sentamos e vamos dividir o que nós vamos ficar com 106 mil reais. Recordando a vocês que a usina ela só investia esse orçamento dela, 3.500.000 na saúde, educação, segurança e assistência social. Certo? Então todos aqueles equipamentos comprados, hoje nós estamos com a 66 mil sobrados. Agora, mais ou menos isso, eu quero esclarecer também para vocês, que o vereador Júlio acabou de falar aqui, para que o Cito Bio prestar atenção na resposta da emenda. Então, essa ponte aí, eu gostaria que você revisasse essa indicação, mas não faça para o município, faça para o governo do estado, que você pode fazer isso. Então, faça a mesma indicação, faça para o governo do estado. Certo? Manda foto do mundo. Nós estamos lá, já fizemos no ano passado, então ela está pronta para ser conveniada nessa ponte com o município. Só que eles estão disputando a gente com esse convênio. Porque o município entrou gastando no ano passado para fazer um projeto, o estudo das ligas protegidas, fizemos um ambiental e agora nós estamos dando uma boa contrapartida, porque nós vamos precisar uma contrapartida. Estamos fazendo na contrapartida a cabeceira da ponta e estamos dando para eles também a base, a subbase para fazermos o asfalto entre os asfaltos daquela ponta. Certo? Então, essa TNT, então o empreiteiro vai voltar a fazer 7 quilômetros, os outros 18 quilômetros. Não, mas outro 12 quilômetros vai ser feito como meio com a sociedade. Então, as lombadas, a indicação nós já fizemos com o nós já estamos com o projeto somente esse ano. Banco do Brasil. Na verdade, quem é o Banco do Brasil? Porque ele tinha que ter chamado especialista, não para fazer para dar entrada no planejamento da obra. Mas o especialista tinha que ter vindo lá atrás, tinha que ter vindo lá quando aconteceu o problema, porque quando for o problema, esse prédio está ficando morrido. Tem que mudar a vida, tem que mudar a parede para o vasco que for e tem que trocar o telhado. E nós colocamos à disposição, colocamos aqui uma sala aqui para colocar o que eles quiserem. Operar, se quiser operar na sala, colocar caixa eletrônica, eles quiserem. Mas como eles iam fazer uma obra rápida, eles não haviam necessidade. Só que quando o engenheiro especialista dele falou, não, ele quer fazer tudo. Tem que fazer a fica, fazer o telhado, fazer a parede, depois tudo vai demorar um pouco de 90 dias. E eles estão governando daquela forma que está aí. O ofício do nosso nobre vereador, lembra, Alessandro, aqui dava uma limpeza da cidade. Então hoje, como nós tínhamos poucos equipamentos, sempre tinha que sobrar do interior para vir para a cidade. Então hoje o que nós vamos fazer? Hoje com esses caminhões novos, nós vamos ter no interior a partir de agora, mês que vem, na outra, nós vamos deixar dois caminhões só na cidade. Uma máquina para fazer essa limpeza da cidade. E a cidade, dentro da cidade também, tem muito respeito à sociedade. Porque nós temos na cidade seguinte, a gente aqui como adulto, quando você está no financeiro, no final da rua, você olha para trás, está do mesmo jeito, porque as pessoas só vêm de colocar as coisas na rua quando passa o caminhão do lixo, quando passa o caminhão recolhendo a lixa. Então ele coloca, daí vai e coloca de volta. E, então é bastante complexo. Das casas populares. Então vamos lá. Casas populares. Nós temos das nossas casas populares, se me acha aqui Então, o que é a nossa habitação? Então nós vamos dos 11 hectares, nós vamos destinar 8 para habitação. E 4 nós vamos destinar para outra coisa. A intenção é fazer 400 casas. Então nós temos hoje 424 cadastros. Como todo usuário, quando ele vai adquirir uma casa no programa Minha Casa Minha Vida, sempre tem a conta batida. Então nós hoje estamos entrando com essa conta batida que seria o terreno do cidadão. Certo? Aí tem mais fundo de garantia e mais uma. E dá para dar essa conta batida para ele diminuir a prestação dele. Agora, quero dizer para vocês que nós contratamos uma pessoa, que eles estão indo amanhã, se não me falha a memória, já para Cuiabá, para fazer o treinamento. Nós vamos recomeçar de novo para o cadastro. Nós precisamos passar as 400 casas. Nós temos que ter no mínimo 600 cadastros. Certo? Bom, o Ipiranga hoje tem uma boa clientela. E, então nós precisamos de que, para saber realmente, porque já foi analisando os cadastros, e a nossa, esse ano, então, já está a gente trabalhando, a Ação Social já está trabalhando, essa pessoa da empresa vai vir para o município, a Caixa Econômica, junto com a Prefeitura, vai fazer esses cadastros, vai refazer o que está errado e vai fazer os novos, vai cadastrar novas pessoas. E essa pergunta foi aquilo que eu falei, que nós vamos deixar dois caminhões. Não houve interrupção. Estrada, hoje, da mesma forma, hoje nós temos a nossa região, os municípios da região, estão todos eles com problema. O Itanhangá está com um problema muito grave. Novo Maringá anda na estrada do interior. Sorriso também, que falei o prefeito, foi uma distribuição total, Lucas também. E nós aqui, graças a Deus, conseguimos fazer com que a nossa produção conseguisse sair. Certo? Se essa chuva viesse 20 dias atrás, nós estaríamos complicados. Mas graças a Deus, o difícil agora é só parar, agora com o maquinário. Nós já temos aí duas motoniveladoras no estado, nós vamos ter 4 motoniveladoras novas. Nós vamos esse ano também tentar concluir o asfalto da cidade. Nós temos aqui uma emenda do Rio Soleitão também de R$400 mil. Né? Essa que é a emenda dele, de R$400 mil. Então, a nossa intenção é fazer o quê? Manter o município equilibrado. Nossa intenção é não ter desvio de conduta. Nesta semana, nós vamos executar uma mulher na rede social onde ela está no pano de roubo. Então ela vai para a polícia essa semana, já deve dar testemunho acionando ela na justiça. Porque eu acho que mais do que ninguém, eu sei, tanto quanto eu esse município. O que nós estamos fazendo, queremos fazer ainda até esses últimos 2 anos, mas sempre entendendo que o município está acima de nós. Vamos manter esse município equilibrado. Vamos fazer com que o próximo prefeito de Ipiranga tenha todas as certidões em dia, dinheiro por conta, todos os convênios assinados, convênios andando, as obras andando. Enfim, temos paciência um pouco mais. A sociedade tem que ter paciência com a administração, porque hoje município de Miranda do Norte, ele está no estado de Mato Grosso, nós estamos em 10º lugar, estamos no município mais novo do Mato Grosso, e na gestão nós estamos em 10º lugar. Então nós temos 131 municípios pior do que nós no estado de Mato Grosso, tem municípios grandes, não é município pequeno não, certo? E desde que nós vamos permanecer dessa forma, vamos permanecer dessa forma, equilibrado, com responsabilidade total, colocando sempre o município acima de nós. Quem achar que tem que ser diferente, eu discordo. Então, eu, vereador, trabalho aqui de noite aí para que as coisas aconteçam. Nós temos hoje uma boa saúde, uma boa educação, uma boa equipe de máquina. E agora é ter paciência para que as coisas andem. As coisas andem equilibrada, com certidão todos os dias, são 24 certidões que o município tem que ter. Dizer a vocês, se você não tem a certidão, você não recebe, você não assina convênio. Se você não recebe, você não recebe, você não recebe recurso federal. Estadual só recebe, federal só recebe nas emendas em positivo. Então não é mais ou menos isso. Estou à disposição de vocês aí para o convidar vocês aí para participar em nós da prefeitura, nos reunimos periodicamente, dizer que a gente analisa cada quadrimestre. Então, o primeiro quadrimestre ele valida como você vai chegar para o terceiro quadrimestre, certo? Então, o respaldo por fora do orçamento ele é feito no segundo quadrimestre. Então, segundo o quadrimestre, ele já tem a ponta, ele já tem borda, ele não levanta para frente se a coisa der errado. Mas sempre demanda, o equilíbrio financeiro, ele sempre demanda cortar e voltar para o equilíbrio financeiro. Certo? Então, era mais ou menos isso, e estou à disposição para perguntas, para a gente responder a tudo que vocês, da sociedade, enfim. Estamos à disposição dos vereadores da
Câmara. Então, senhor prefeito, quero começar aqui para o vereador Vitor Alessandro, que foi o autor do requerimento. O vereador Alessandro pode fazer suas perguntas.
Prefeito,
então, senhor prefeito, quero começar aqui para o vereador Vitor Alessandro, que foi o autor do requerimento. O vereador Alessandro pode fazer suas perguntas.
Prefeito, como o vereador Anderson falou, eu realmente fui o autor do requerimento. E além do autor do requerimento, eu fui muito insistente para que Vossa Excelência comparecesse a essa casa. Inclusive, em algumas reuniões, alguns vereadores até falaram que não precisava mais do prefeito comparecesse. Eu insisti incisivamente na presença do prefeito, até porque o meu intuito em fazer o requerimento é que haja um bom diálogo, né? Eu acho que a gente vive numa democracia e numa cidade onde basicamente se reconviveu os dois poderes, que é o poder executivo e o poder legislativo, nada mais justo e nada mais interessante que sempre que possível o prefeito está visitando a casa dos reis. Acho que não precisa nem de requerimento, Vossa Excelência sabe que a casa está sempre aberta. Nós estamos sempre disponíveis para colaborar na medida do possível. Eu sempre tenho dito nessa carta que, embora em muitos municípios se faça a política do quanto pior, melhor, aqui em Miranda todo mundo faz a política do quanto melhor, melhor. Né? É até redundante a expressão, mas a verdade é essa. Aqui em Miranda, graças a Deus, todo mundo tem o mesmo intuito de colaborar para ver com que as coisas aconteçam. É natural que quando o prefeito vem, quando vai haver esse debate, muitas vezes algumas perguntas que vão ser feitas podem ou contrariar, ou às vezes criar uma certa animosidade, mas é natural, é porque Vossa Excelência já foi vereador, inclusive não só pelo município de Pernambuco, mas também pelo município de Itaburá, que era um vereador atuante, né, um vereador que cobrava posição de chefe do executivo. Então acho que Vossa Excelência sabe, por experiência própria, o nosso papel, tá? Eu vou fazer algumas perguntas, eu não sei se foi limitado, mas pelo menos duas perguntas.
É meia-noite, então disponibilizar.
Eu quero fazer. E assim, não na primeira eleição, mas na segunda eleição eu voltei e foi feito o funcionário. Então se eu voltei é porque eu acreditava naquele momento que o prefeito era uma pessoa querida, batalhadora e modesta. E graças a Deus, Itriana do Norte tem sido administrada, com alguns casos à parte, que não merece comentário, mas tem sido administrada por pessoas que têm uma índole muito boa. E isso é importante, isso deve ser dito, porque no país essa realidade que anda é a minoria. Né? Então, uma coisa que tem chamado a atenção, prefeito, tem me deixado preocupado, é justamente o seguinte, é que pese o empenho de Vossa Excelência de correr, de batalhar, de buscar recursos, no final, algumas questões que eu posso até dizer de menor tamanho, questões mais simples, elas não têm, digamos assim, tido o resultado que a gente deseja. E Vossa Excelência já citou, inclusive, uma das coisas. Uma das coisas que eu entendo que seria simples de ser resolvida é a questão da limpeza. Acho que Piranga é uma cidade que poderia hoje já ter uma limpeza mais arrojada, a gente já poderia ter um trabalho de jardinagem mais bonito, a cidade mais apresentada, tanto para nós que aqui vivemos, como para as pessoas que vêm de fora. Eu acho que são coisas pequenas, pelos recursos, como Vossa Excelência mesmo falou, daria, com certeza, se houvesse a queda desse... Tem alguma coisa que não está fechando nesse meio de campo, a gente poderia estar hoje com a cidade mais bonita, mais limpa, mais iluminada, mais arborizada, com uma jardinagem bem feita. E uma coisa que me incomoda, para que eu feche a primeira pergunta, prefeito, é que eu tenho ouvido de algumas pessoas, inclusive pessoas da administração, eu vou citar nomes que não me interessam, mas eu tenho ouvido de pessoas da própria administração, reclamação no sentido de que muitas coisas que são levadas para o senhor, a resposta é que o senhor tem dito que vai deixar para o próximo prefeito falar. Então, assim, a minha primeira pergunta é a seguinte: se isso é verdade, já que quem tem relatado isso são pessoas da própria administração, tem que saber se é verdade, né? Se não for verdade, eu queria que Vossa Excelência explanasse para nós, vereadores, para a população que está aqui presente e também para quem está nos acompanhando pelo Facebook, qual é, digamos assim, a intenção do prefeito, quais são os meios que o prefeito pretende utilizar, já que só falta agora praticamente um ano e 8 meses para fundar esses 2 anos, considerando as suas administrações, qual a estratégia, qual o planejamento, o que é que o prefeito pensa em fazer, se a resposta da pergunta for negativa, para que a gente tenha esse resultado final para a população melhor atendida. Né? Até porque eu não estou falando de coisas grandes, a gente tem questões que são maiores, como por exemplo o compromisso de fazer o PCC dos servidores, como por exemplo, hoje o maior gargalo nosso para oferecer ao nosso produtor uma estrada de qualidade é a questão das casas. Né? Qual é a perspectiva do prefeito de resolver esse problema do cascalho para que a gente possa realmente fazer as estradas que o nosso produtor merece? Outra questão que eu acho importante, que Vossa Excelência falou muito e eu acreditava, e eu era defensor dessa ideia, aquele programa do microcrédito, Vossa Excelência falou várias vezes que a gente ia viabilizar a sala do empreendedor. Né? Nós, inclusive, inauguramos a sala do empreendedor há uns anos atrás, e salvo engano, acho que não foi possível até o momento conseguir alguém para fazer com que essa sala do empreendedor ela colabore para que os nossos pequenos empresários, pequenos comerciantes possam ter um apoio da administração municipal. Né? Então são algumas questões que a gente fica na torcida, e eu digo isso de coração, na torcida que Vossa Excelência resolva para que a gente possa realmente no final do tudo dizer assim, olha, o prefeito fez o papel dele, os vereadores contribuíram, também deram o resultado que a população merece. Então essa é a minha primeira pergunta. Prefeito, só uma... inclusive, o presidente, quando eu fiz o requerimento, eu coloquei que se o prefeito precisasse do auxílio do contador, de algum outro que já votado para solicitar também o auxílio, tá?
A minha vida, e quer dizer que eu não tenho maldade, eu não tenho maldade. Só que nós também tivemos a nossa audiência pública na semana passada, e lá também ficou muito detalhado tecnicamente. Mas eu esperava que tivesse os vereadores também lá.
Certo.
Hoje a comunidade foi lá, certo? Eu suspendi a minha para foi lá, porque para mim vinha aqui. Então não existe nada disso. Sobre a nossa pergunta, de que vou deixar para o próximo prefeito, eu estou vendo que o senhor quer que eu faça tudo, né? Quando o senhor está candidatando a prefeito, ele tem que ficar sentado na cadeira lá e cruzar os braços, não é, vereador? Você quer ser prefeito com tudo feito. E todos vocês sabem que não é assim que funciona. Não funciona dessa forma. Certo? Por que não funciona dessa forma? Tem muita coisa para fazer. E nós, quando você assume uma administração, você vai fazer as prioridades, certo? Eu entendo que a jardinagem já poderia até ser feito, o cascalhamento poderia ser feito. Eu estava na semana passada, então nós estamos conversando com o Sicredi, o Sicredi tem um crédito de 50 mil reais, certo? Mas tanto a gerente do Sicredi como a administração não consegue empreender. Os pequenos não conseguem entender. Nós podemos ser falsos de ser agricultura familiar. Mas o que é agricultura familiar? Porque você me entende, todo mundo é agrícola. Ninguém é produzido, ninguém é chácara produzido. Hoje nós não conseguimos. Semana passada houve na merenda escolar a compra da agricultura familiar. Certo? Que é muito triste. O Ipiranga não vendeu nada para a educação. Quem vendeu mandioca descascada, sabe como que vem mandioca descascada? Ele está apurado. Estava lá descascada, não tinha ninguém. E eu sei que ela na fruta tem uma mulher que está tendo 50 toneladas lá de mandioca, e ela foi na prefeitura para vender um grau aqui. Entendeu? Mas não é assim que funciona. Certo? E Itapurá ganhou a consumo e ganhou a mandioca descascada. Eu conversando com o Marcelo, conversando com o pessoal da chácara, conversando com todo mundo, quem produz a agricultura familiar hoje já está atendido pelos empréstimos e com crédito. Logicamente que nós poderíamos ter feito mais, certo? Mas a gente conta, né, Paulo? A gente traz o SEBRAE, o SEBRAE, que é o nosso excelente conhecedor, o senhor é o procurador do município, o senhor sabe o nosso esforço para incrementar isso. Fizemos a AMI, todas as reuniões nós fizemos aqui, por exemplo, para chamar o pessoal do microcrédito, não vem ninguém. Não vem ninguém, e a gente faz reunião. Então, cada um vai direto lá no Sicredi, todo mundo sabe que tem esse Sicredi, ou no Banco do Brasil. Nem sempre aquilo que você canaliza, você consegue implementar. Não consegue. Então, o Piranga é diferente. O Piranga esse é um detalhe, não sei se é porque é um comércio muito novo, porque hoje a agricultura hoje está muito tecnificada e muito avançada. Certo? Então, não sei se não se tem mais aquele pequeno produtor que se dedica a produzir as coisas da agricultura familiar. Pois não se tem isso. Claro que o planta 90 hectares de soja hoje, ele se está equilibrado, ele não serve nada, então ele não vai se dedicar para lá. Então, o que o pessoal está esperando aqui? O pessoal está esperando que se diversifique comprando com vaca, com porco, essa via está implantando, não está implantando só, vai implantar agora, vai ampliar o porco e vai ampliar o frango. Mas o frango, ela não quer sair fora de lucro, por quê? Porque é muito difícil você conseguir tecnologia de produção. Comprando, mas você precisa um produtor, começa do zero, ele demora 2, 3 anos para poder sair aquele frango com essa via para colocar na cara. Ok? Então, existe esse problema. E a nossa comunidade é uma comunidade nova. Quem ficou na agricultura, ele tem a renda no soja e no milho. E ele tem que expandir para a diversificação. Se ele tem a demanda, ele já sabe que ele não vai ter sucesso. Então, ele só vai ter sucesso quando o Lucas ampliar o laticínio, que é hoje. Esse mercado trazendo de alimentação dos IBG da indústria vai ser mais barato. Hoje, vocês têm uma ideia hoje, você produzir sala. Aqui nós temos que produzir um sim nessa sala. Certo? Mas só que o produtor não, e não se tem mão de obra. Esse é mais difícil ainda. Então, por exemplo, quem montar alguma coisa nesse sentido vai ter que correr atrás de mão de obra. Ele não tem mão de obra precisada nem para produzir planta, nem para produzir porco, nem para produzir leite. Ok? Então, quem está ali fazendo mais hectares, plantando bastante para cozinha, plantando para ter seu crédito, ele tem a renda dele, o pessoal é comigo. Então, eu entendo que essa situação ela é bastante complicada e complexa. É bastante complexa. E olha o que nós tentamos. Reuni com o autor do Cicrete essa semana, semana passada, duas vezes. Ela quer aplicar, tem dinheiro, tem crédito sobrando. Certo? Mas não se tem demanda, não se tem quem quer. E quem está produzindo, por exemplo, na agricultura familiar, já está produzindo, já pegou, já acessou o microcrédito. Ou para melhorar a casa, ou para melhorar o batedor, ou melhorar a indústria de cadeira lá. Então ele já está lá, ele já está vendendo na rua, agora o suar está aprovado no estado, ele já pode vender fora do município, certo? Então nós temos o pessoal produzido aqui, por exemplo, legumes, as verduras aqui da Índia Sorriso, entendeu? Então é bastante complexo, mas vamos em frente, vamos lá. E a caminhada realmente eu já queria estar nesse ponto de vista, eu já falei com o Alvim. Para pegar ele nos emprestados, muda de todo, plantar que nem fez, é por isso, ele é propriedade de exposição. Já conversei com o Japão para nós, para a Jorge Seca, nós preparar todas as cadeias e fazer o quê? Preparar as mudas, porque nós temos que preparar as mudas para plantar. Certo? Então nós não tínhamos esse lugar nas mudas. Esse viveiro agora faz tempo, vamos dizer que na meia metade, lá embaixo, nas sessões que está aqui assombrando, na verdade, vamos fazer um pouco de coleção pequeno lá para fazer as mudas dessa jardinagem. Ok? Então, se dá com o tempo. A resposta?
Perfeito. Só para mais uma aprofundada, eu emendo a dificuldade, realmente não é fácil. Né? Mas uma coisa que eu tenho dito, inclusive em reuniões aqui no início dessa atual gestão, inclusive acho que o Marcelo estava aqui presente, naquela reunião que a gente até chamou vereadores de outros municípios, secretários de outros municípios, e eu colocava o seguinte, que por conta dessa dificuldade que tem das pessoas realmente abraçar, é necessário que o município faça projetos pilotos, né? Não querer pegar muita gente, mas por exemplo, da agricultura familiar. Tinha que ter uma equipe na administração, por isso que a gente se tanto, talvez não o secretário de agricultura, mas alguém capacitado lá dentro para fazer um acompanhamento. Então, para que a coisa possa acontecer, seria necessário que tivesse uma equipe mínima, né, que levasse no braço mesmo um projeto piloto, talvez com 5, 6 pessoas, ou 10 no máximo, porque na hora que aquele projeto acontecesse, infelizmente o ser humano é assim. Você tentar fazer um projeto grande, pensar em agricultura familiar para todo o município, ele não vai acontecer. Mas se você pegar 5, 6 ou 10 pessoas no ar, a prefeitura der todo o suporte necessário, com assistência técnica, orientando desde o início do plantio até a comercialização, quer dizer, atender toda a cadeia e aquelas 5 ou 10 pessoas começarem a ter resultado, a coisa vai desbancar. Então essa é a minha ideia, né? A mesma coisa com relação a pequenos comércios, né, que a gente precisaria fazer algum investimento. Né. Só para que Vossa Excelência complete a resposta, eu queria que Vossa Excelência me falasse com relação à questão, qual a perspectiva para a questão da cascalheira, como é que nós vamos resolver esse problema do cascalho, a questão do PCGS, inclusive teve uma reunião com o secretário de coordenação geral, e ficou meio que um compromisso que agora no meio de março esse projeto será elaborado e encaminhado para a Câmara da discussão, queria saber que pé está isso. E a terceira coisa para finalizar essa primeira pergunta é a questão da sala do empreendedor, se tem uma perspectiva de, no mais tardar, 30, 40 dias, a gente ter alguém fazendo esse trabalho.
Cascalheira, vamos para cascalheira, nós temos uns problemas que não é problema também. Quando você tem, por exemplo, eu fiz esse fim de semana que eu fiquei na 12/26 e andei no interior. Certo? É uma das máquinas que estavam tirando o cascalho, que estava muito fundo. É muito dispendioso, você vai fazer uma cascalheira, você tem duas máquinas para tirar o cascalho. Você tem que ter duas pessoas, uma para tirar a terra e outra para colocar o cascalho no caminhão. O que que eu fiz? Eu fui numa fazenda, onde tem duas sacaneiras, e as duas estão céu aberto, as duas, sabe? Se a terra é boa sacaneira. Ah, ele, eu liguei para ele, estava em Lucas e foi na fazenda e tal, ele não estava com o pé em Lucas, liguei para ele, não vou atender. Aí mais tarde, para pesar de tarde, eu falei, não, pode tirar, mas ele não quer falar com o céu. Entendeu? Eu liguei para ele, daí ele perguntou que, aonde que eu ia cascalhar. Falei, olha, cascalhar na estrada principal aqui, que é a nossa a prioridade nossa agora, vamos fazer aonde realmente existe a carga pesada, existe a carga pesada, vamos fazer as estruturas, né? Vamos tentar levantar e cascalhar todas as estruturas. Então já estou nas duas cascadeiras, um que é outro. Então a cascadeira, Vossa Excelência sabe como funciona. Se eu fizer uma desapropriação coletiva lá das 100 cascadeiras, o que acontece? Se uma das cascadeiras contestar a justiça, para todas as cascadeiras. Deus diz assim, então a gente faz a opção de sempre ir para duas maneiras, para conversar. E a gente está tendo um bom resultado. Por quê? Porque quando aconteceu agora, no começo da chuva, aconteceu aquele problema lá no Rio Branco, mas ninguém estava cascado. Ninguém estava cascado. Certo? Muito que estava cascado para nós, mas era apenas. O restante era muito complexo, complicado. Aí começou as redes sociais, né? E por causa do governo e tal. Daí o dono da tenda falou o seguinte: olha, eu já acabei minha cascadeira basicamente com a prefeitura de Piranga do Norte. Se achar cascalho na minha cascadeira, vai, pode ir lá tirar. Só que dá na hora do agricultor tirar a vergonha na cara e ceder a cascadeira. Ou ele nas redes sociais. Entre eles lá, as redes sociais falando, ó, está na hora do produtor entender que tem que ceder o cascalho. Certo? E olha, para uma maravilha, também não tem que ter problema. Em função de que agora com o projeto dele de ideia, o que vai acontecer? Todo mundo tem que ceder a cascalheira. Porque quem vai tentar fazer a cascalheira, quem não quer ceder, é o Estado. E o Estado é automático, o Estado não precisa, o Estado simplesmente notifica e acabou. Não tem ninguém. Tem que ser, porque ela está licenciada. Quando tu for para licenciar, o cara vai lá e bate o velho, o Estado vem e faz ele vai ter contrato e vai entrar dentro e acabou. Certo? Então é isso aí. O empreendedor, a sala do empreendedor, fizemos parceria com o CDL, oferecemos sala, pessoa, para dar orientação aos empreendedores. Mas esse é um grande problema do Piranga. Esse empreendedor, ele não entendeu ainda da necessidade dele empreender, dele melhorar o empreendedor, melhorar o mercado, o comércio dele. Você entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar o Batista, motorista de Honduras. Então, a esposa dele que morou aqui no Nordeste, 2 anos. Por quê? Porque lá ela tinha um emprego na agricultureira, e ela era gerente de uma fábrica. Aí quando ela chegou aqui, quem aconteceu? Ela montou um negócio de cultura aqui dele, só teve mãe de reformar e tal. Aí eu coloquei na cabeça dele, ele não se empregue. O Cicred tirou duas máquinas para ele. Então agora ela já está entregando. Está chegando a última máquina dela agora essa semana, já está na casa, vamos entregar para ele essa semana, se não entregou, se não passar. Certo? Então veja bem. Conversei com a gerente, levei ele lá, ele colocou lá o dinheiro dele, ele queria comprar a vista para ele, compra financiado e você vai pagando. Então ele já tem o local dele, ele já tem as máquinas instaladas, e ele está entendendo que tem que melhorar o comércio dele. Como que vai melhorar o comércio dele? Fazendo um site da empresa dele, demonstrando que o cliente ninguém sabe que tem interesse nesse empreendimento. Mostrando nas redes sociais, o pessoal irá comprar dele, ele já está comprando roupas, ele está comprando, trazendo calças do Nordeste, camisa polo, camisa não comprida, lá a fábrica é a abundância, porque lá existe a tecelagem, a indústria tecelagem está lá, não está aqui, apesar de nós não ser o maior produtor da coisa, não existe aqui, existe lá. Então, quando assim, ele já está fazendo o quê? Já está comprando lá o dinheirinho que ele tinha sobrado, e está trazendo, o que ele falou para mim, sexta-feira. E ele já está ganhando mais dinheiro com a revenda da roupa do que a fábrica dele. Mas ele falou com a fábrica dele, a esposa foi contente dele. Está lá no banco do produtor, se entrega, certo? Então, tem que assim, é dessa forma que tem que tem que fazer. Mas aqui em Piranha não acontece isso. Nem na agricultura familiar, nem no empreendedor. O empreendedor é difícil de entender. Certo? O empreendedor está lá com aquele quartinho dele, com aquele clientela dele, e ele não quer melhorar. Ele acha que não precisa melhorar. Você entendeu? Então, e o PCC é esse? Eu até agora ainda não me falava para mim. Por que o PCCS? Hoje nós estamos com um problema grave. Todas as prefeituras estão com um problema gravíssimo de retorno de pagamento. O senhor é de conhecimento que nós temos muita prefeitura, mas não é pouca, não. É mais de 60 prefeituras no estado de Mato Grosso que este ano pagou 13º de acordo de dezembro passado. Porque não pode ficar. A lei deixou para trás de pagar esse ano e está pagando a do ano passado. E muitas. Então nós temos que ter um cuidado também, vereador, de fazer com que aguardar essa melhora também dessa crise para nós podermos fazer o quê? Passar essa atenção especial do PCC. Entendeu? Nós vamos deixar, Logicamente que não pode estar se costurando aí. Porque nós temos já a gente que já deve estar pronto para nós acumular 10,54. A gente acumular 10,54 também. O doutor sabe que é uma faca de resumo que vai pegar todo mundo por conta da causa aí. 3, 4 anos o município está inviabilizado. Então nós temos que fazer o quê? Fazer adequar essa lei à realidade do município. Certo? Então o que nós vamos fazer? PCCS nós vamos fazer. Mas tem que ter paciência, porque nós. Funcionário ganha bem, está em dia. Logicamente, nós temos uma pagando melhor, mas não temos condições de fazer isso agora, no momento. Certo? Então, nós, a hora que nós encaminhar para o PCC, para vocês, logicamente, também tem um debate muito grande, muito amplo. Quem está sonhando aí para fazer uma mudança aí, não vai acontecer, porque nós vamos colocar o município na frente, nós podemos. Fazer com que o município amanhã depois se viabilize por causa de um PCC. Que nós já temos que mudar a educação, que foi lá na frente também, nós entendemos que nós podíamos fazer aquilo e realmente hoje está bastante complicado. Certo? Então, por exemplo, implementar dentro desse PCC, da educação lá, também a qualidade do ensino, a qualidade do funcionário, você entendeu? A produtividade deles. Porque hoje Vossa Excelência sabe disso. O nosso maior investimento é na educação. Certo? Nós temos hoje na educação 23% do orçamento e nós temos uma responsabilidade de 25%. Nós temos 22% mesmo na saúde, que nós temos responsabilidade com 15%. Certo? Então, o vereador diz que nós temos uma boa saúde, realmente ninguém reclama da nossa saúde. Mas a gente sabe que é complicado, a gente sabe a dor de cabeça que dá para manter. Em dia, tem uma educação, manter em dia o salário, manter em dia as obrigações, manter em dia os fornecedores, nós estamos torcendo também todo dia, fechamos o ônibus sem dever nada para ninguém, então nós temos que ter esse cuidado. Mas do PCCS, com certeza, nós vamos ter um grande debate aí, vereador, certo? Para que realmente ele seja implantado.
Tá, então, não vou me prolongar aqui, então eu até queria fazer mais algumas. Colocações, mas eu vou só dar uma pergunta para passar para o outro. São duas perguntas, na verdade. A segunda pergunta, prefeito, eu vou até fazer com bem calma para que depois não se coloque palavras no que eu falei. Porque às vezes tem esse problema, né? Às vezes a gente tem uma coisa e as pessoas colocam palavras no que a gente falou. Mas eu vou fazer com bem muita calma.
É imprensa brasileira, né?
Eu vou fazer com bem muita calma, inclusive vou seguir um outro aqui, porque eu não. A prefeitura tem adotado a prática da terceirização como a salvação do serviço público. Na prática, e aí é uma coisa que eu quero que entendam bem, na prática, pelo país afora, estou dizendo aqui que anda, na prática, pelo país afora, essa alternativa, além de ter sido amplamente usada para desvio de elevadas quantias, de recursos públicos, tem se mostrado ineficiente nos resultados. Me perdi aqui só um minuto.
Até amanhã,
além de em alguns casos sacrificar os prestadores de serviços pelos baixos salários e retirar os direitos trabalhistas. O Senhor está convencido que essa é a melhor alternativa, quer dizer, a terceirização. O Senhor está convencido que essa é a melhor alternativa? E continuando a pergunta, se o Senhor está convencido, o Senhor tem acompanhado pessoalmente a aplicação desses recursos?
Aqui você sente que o Senhor é reconhecedor disso, o Senhor é procurador do município. Ok? Aqui você tem que fazer opção. Nós estamos acompanhando a aplicação do recurso. Com certeza, se nós não tivéssemos aplicado, nós não tivéssemos contratado essas organizações, hoje o vereador não estaria aqui elogiando a educação e elogiando a saúde. Olha, não precisa nem para uma cidade, vocês estão falando da limpeza. Hoje nós precisamos de 10 pessoas na limpeza da cidade. Nós temos 5. E muitas vezes, por exemplo, nós temos, fizeram tudo semana passada, pegaram os 5 do Japão para fazer tudo. Você entendeu? Para poder economizar. Certo? Então vocês têm que fazer, por exemplo, se nós tivéssemos os nossos do ciclo, por exemplo. Se nós estávamos dentro da folha de pagamento, nós estávamos com 60% da folha de pagamento. Certo? Eu tenho a experiência, eu faço essa comparação. Você entendeu? Porque tem municípios que fazem o quê? Está com 70% da folha de pagamento, mas tem a do CIP e tem a cooperativa. Por exemplo, todos os municípios da nossa região são assim. Nós também temos o mesmo caminho, só que nós, por exemplo, fazemos opção. Faz o CIP, só com médico, só com a área de saúde, né? Com a cooperativa, nós somos cooperativa para tudo que vocês quiserem imaginar. Dentro dos outros lá, acompanhando as crianças, você tem nas escolas, dentro da sala de aula, você tem para guarda, você tem um monte de coisa que é essencial para o serviço público. Nós temos o estagiário também, que é uma maravilha, estagiário, inclusive, não sei se o nome, como me falou um dia, que eu era muito esperto nessa coisa. Por quê? Porque se eu tenho esse poder do estagiário, o estagiário é maravilhoso, a cidade está viajada, estabilizada, ele se inscreve lá no site da prefeitura, lá em todas as notas dele, a melhor nota sempre é contratada, sempre tem que dar a melhor nota contratada, e eles estão dando show. Quando ele não consegue acompanhar, o negócio não é dispensado, mas eles dão show na administração pública. Muitos deles, olha, maravilhoso. Você trabalhar com ele, seria uma alternativa. Certo? Mas então você vai fazer com ele? Como você vai fazer com o enfermeiro? Você tem que de urgência. E nós temos lá também o médico que fala para você assim, eu estou conseguindo porque segunda-feira tem que começar a minha residência lá em São Paulo. E na sexta-feira ela vai na prefeitura e já leva pela guarda para o braço, sabe que é assim? E já vai embora, e já vai embora. Na segunda e no sábado já tem que ter o médico para substituir. Então, agora nós estamos compulsando os médicos. Vai ser compulsado ou não? Nós temos um problema da tribunal de contas, só se vocês têm acompanhado. E nós, no nosso cronograma, nós temos 9 médicos. E a técnica do tribunal de contas pediu para nós compulsar os 9 médicos. Mas nós só precisamos de 3 médicos. Por que nós vamos compulsar 9? E chamar os 9? Então, se nós vamos precisar de 3, eles vão mandar 3 dados para o tribunal. Aí foi lá, saiu o livro, o dono foi lá, o pessoal mostrou para eles, eles voltaram atrás, porque ficou um equívoco na técnica. É. Então, essas organizações, se elas forem bem usadas, anda, dá para fazer. Se elas forem mal usadas, é isso que dá. Então, você tem uma folha de pagamento a 70, certo? Não é o nosso caso, mas na maioria dos municípios. E você tem a cooperativa que tem a município. Porque ele vai lá em cima, ele vai no meio de você. Aí não faz educação, não faz saúde, não faz trabalho. Entendeu? Então, eu entendo que é uma ferramenta boa, é muito bom você ter um controle. Você não pode ter dó, assim, quando você, o teu empenho lá da município e o meu empenho da cooperativa, quando você se botar lá nos 4 metros, ele já vai e faz mal. Se você mandar embora, pega. Infelizmente, vai mandar. Vai mandar. Liga e acabou, não tem mais, agora tá bom, não existe mais isso. Certo? Então eu entendo que é uma ferramenta boa, mas a gente tem que saber usar ela também. Eu tenho que saber. Se você não souber, com certeza ali é um curto. Que a gente é muito penalizado. Inclusive o tribunal agora, com pressão dos grandes municípios, a justiça, eles tiveram que abrir mão do próprio tribunal não é possível. A prestação do serviço ia ser muito penalizada. Ia ser muito ruim. E o nosso trabalho também. Nós temos um bom, uma boa população, uma boa saúde, uma lá tem pessoal possível. Lá tem o pessoal da cooperativa. Você tem uma boa educação, é onde mais tem a cooperativa. Nós precisamos agora, que agora vai vir, nós precisamos de 13 motoristas. Hoje tem um estudo que nós vamos fazer o quê? Como nós vamos ter 9 caminhões, nós vamos fazer outra modalidade lá. Nós não vamos mais fazer 12:36 também. Vamos fazer 8 horas por dia, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar das 6 às 6 e vamos dar uma proposta para o operador, para vocês conseguirem fazer fazer uma hora extra, uma hora e meia, ou 20 horas, 30 horas, para trabalhar esses 6 até 6 horas.
Só finalizando, prefeito, é justamente por isso que eu dei essa pergunta. E do ponto de vista da administração, tem algumas questões que são muito favoráveis. Mas a minha preocupação é justamente isso. A administração ela tem mantido contato tanto com os servidores efetivos, como com os servidores terceirizados, seja pela OSCIP ou pela cooperativa, para saber qual o pensamento deles. Eles acham que é interessante também, que uma coisa é o lado da administração. Eu estou colocando agora do lado do servidor, de quem está prestando o serviço. Há esse contato da administração com esses servidores?
Mas os servidores dessas instituições, quer dizer?
E os efetivos?
Não, isso é automático. Quando não se comporta, é desligado automaticamente. Não, não é um bom funcionário, é desligado. Certo? Mas para nós é uma contente. Tem problema, é lógico que tem problema, mas isso aí dormir desde o mínimo, de família, ali. Entendeu? Tem coisa que tem coisas para ser cessadas, tem que levar. É doença de família, é problema de família, então. E a gente, se tudo estressado, aí demora. No bom sentido da vida. Então, ele é o único ganho dele. Então, às vezes eu quero, mas demora, mas o pessoal não se curva. Então, ele não tem comida, não tem casa, ele tem tudo. A família dele, vim para o aluguel, então está assim, muitas vezes, nada de bem poucos casos que nós temos nessa
situação. Como é que é feito o processo de captação desse pessoal? Principalmente a cooperativa, então, captação, né? Porque às vezes já houve algumas reclamações com relação a algumas interferências para indicação dessas pessoas que vão trabalhar.
Da nossa parte, não. Logicamente que você não vai ter uma carteira de motorista, só que ele só quer carteira, mas ele não sabe operar. Agora nós fizemos esse teste, faz o teste, ele não sabe operar. Aí nada, eu vou contratar um novo, um caminhão de 400 mil reais, não, uma pessoa que não sabe o que dirigir, não sabe operar uma máquina. Não, mas isso aí é excepcional, isso aí é o teste. Lá tem um patrulheiro, tem que ser patrulheiro. Geral, pode ser patrulheiro o dia inteiro, você acompanha ele. Já achei que ele ia ser para não vai patrulheiro. Aí você tem que caminhar, não vai porque não deu o nome do recado, não sabe que é uma regra. Então não dá. Então isso é bom, mas não é essa prestação, isso é questão mesmo. Agora, o restante não, só se for lá da cooperativa, porque a seleção é feita lá. Nós não temos esse recebido, eu não tenho esse recebido.
Prefeito,
até que ia perguntar mais,
eu vou deixar
para o senhor.
Obrigado.
Eu vou pedir para o senhor ser mais objetivo aí, para duas questões aí, e o senhor mais
rápido. Bom, prefeito, quero agradecer você pela presença, demorou um efeito. É, sim, eu quero fazer três perguntas.
Isso?
É, mas é, eu não vou repetir. A primeira, como é que vai ficar aquela questão da pele dental? E nós estamos sabendo aí que vai ser mudado aquela roupa, né? Tem previsão para ser exportada ali ou qual que é a expectativa que o povo está me cobrando muito ali naquele setor ali? E a outra pergunta é sobre o centro de evento. É, você já citou algumas coisas ali, mas tem alguma possibilidade de se terminar aqui esse ano? Porque ali terminando mesmo, com certeza que vai sobrar bateria para o município, se eu segurar o meu que já é pago aí, né, para agora, e os dele também, você está preocupado com isso aí também?
É terceiro.
Né? E a terceira é sobre a sala popular, você já comentou um pouco aí também, e eu quero saber se tem previsão para esse ano, ter uma coisa certa, né? Não ficar, não, nós estamos bem, vai ver se vai ser esse ano ou não, né? E mais uma também é sobre o laboratório lá, tem previsão para a gente se inaugurar esse ano na escola, é isso aí.
A administração, como eu estava falando primeiro,
são três duas perguntas que diz respeito a distratos quando atuar. Então, distratar é emprego. Quando eu falo distrato aqui, vereador, é o seguinte: eu tenho um contrato para a empresa e você não tem um contrato. Então, eu tenho que distratar, você é distratar. Então, para ver o que acontece, ela tem busca, você tem que receber tudo que você fez. Entendeu? Então, não é porque eu vou destacar, porque se você tem 40 mil parece que você deve ter, cada obra, provavelmente, pagar. Isso é legal, você tem que perceber com aquilo que você fez. Mas esse aqui é o problema da burocracia, isso é muito burocrático. E nós, na Conselho de já temos dois distratos. E a meu laboratório, da mesma forma, o menino que pegou lá, até conversa demais, e essa semana ninguém vai receber, ele deve ter recebido lá atrás. Certo? Mas ele não tem aqui não. Para você receber aquela leitura, para você receber a quantidade de leitura, você tem que ter a certidão da sua empresa em dia. Se você não tem uma certidão, você não recebe. Ele não tinha. Além de nós fazer o extrato, não está ele, ele tinha para receber. Certo? Só que ele não recebeu porque ele não tem certidão. Certo? Quando você vai na prefeitura, por exemplo, assim, você presta um serviço de leitura, você tem que meter a nota fiscal. Aí quando você chega na prefeitura, a tesoureira, antes de pagar essa nota fiscal, ela passa a maquininha na nota, essa nota não falta ainda. Entendeu? Então é muito burocrático. Certo? Então, mas tanto o laboratório como o CNDPEN, já foi publicado na segunda-feira, né, Maria? Foi publicado já para fazer a próxima estação. Então eu espero que lá uma empresa só ganhe as duas obras, que seja empresa boa, certo? Porque é complicado, né? Os caras vêm de fora, vêm de fora, né? Aí eles ficam lá debaixo das águas, esperando, vai participar daí, os caras vão oferecer lá embaixo, para depois vender a obra, isso é complicado, muito complicado. A casa popular da mesma forma, a casa popular que tem lá no futuro, agora com essa nova investida aqui, vai concluir, mas eu vou adiantar, a água boa começou ano passado. E hoje entreguei uma mão a foto hoje porque a casa tem bastante casa para matar lá, não foi uma casa. Certo? Projeto, licenciamento, domínio, para a E o período eu ia perguntar, embora para perguntar a Marisa. Certo? Então, o que acontece com a perguntar? Quando eu vejo a outra vez da LPDES, que nós damos uma intenção agora na CETA é implantar o outro anel no município. O Marcelo já está fazendo isso. A LPDES, depois de você passar a linha, entre o órgão do Tinho e o Juru. Então ela vai subir ali. Como eu tinha uma perimetral dupla aqui em cima, certo? Eu não vou mais fazer ela dupla. Nós vamos fazer ela de 9 a 10 metros só. Então vamos lá passar aqui no chão ali, o que acontece? Fim de semana, fecha certo, fazer uma área de prazer. Você entendeu? Mas a minha ideia é deixar ela não plantar. Vamos implantar ela e vamos deixar ela implantada aí. Está respondido?
Sim, está respondido. E outra coisa também, quero aqui te agradecer agora pelo aquele documento que tu assinou para mim, um compromisso de 900 metros quadrados de CTN. Você tinha prometido lá na política e a semana passada você assinou e agora nós vamos correr atrás de emenda para que nós construamos esse centro aí até o cliente.
Esse centro é da rua minha lá fora. Nós estamos à disposição. A prefeitura lá, a Simone, sabe tudo. Então, se você apertou alguma coisa, liga para a Simone.
Não, tá.
A Simone não consegue, a Marisa está lá para conseguir. O Marcelo está lá. É a porta para vocês lá perto. Então, é bastante complexo esse negócio de emenda, de cadastrar. De projeto, de licenciamento, é complicado, é muito complexo, mas nós estamos lá para olhar.
Então é isso aí, muito obrigado.
Nada.
Muito obrigado.
Nada.
O vereador Marcos.
Boa noite, tudo bem? Eu tinha quatro perguntas, eu queria ver, mas eu tenho três, eu só sobrou uma das que eu tinha anotado, então é. A respeito da chegada do maquinário novo, né? Chegou os caminhões, já chegou a patroa, já tem patroa nova. Foi passado algum cronograma já com o secretário de obras, do que vai ter feito, qual vai ser a prioridade, como vão começar, porque a gente ouve muito aí pessoas antigas, né? Já falaram, ah, desde quando eu cheguei aqui, né? Nunca as cidades tiveram uma situação tão ruim, né? Então a gente acaba ouvindo, sendo cobrado, acho que a maioria do pessoal é cobrado por isso, e daí fala muito programa, fala muito que ficam só fazendo paliativo, tanto aqui, tanto ali. Então, eu queria saber se já tem esse programa, que agora tem uma maquinária, né? Chegou e está indo mais ainda, e se isso vai ser, vão passar esses anos, já tem esses anos, para começar a
produzir. Ele já tem a Universidade de Bastante, ele está finalizando ele. Ontem nós estávamos olhando os mapas para fazer esse programa de fazer, levantar as galeras principais aí. Essa mais avançada, né? IT10, fazer esse alojamento para fazer um problema grave, né? Fazer andar a cartilha do Marcelo Camador, já pediu ali, lá no dia que ele viu lá do Rio do Celcinho, lá embaixo, para estar por fora, e fazer esse alojamento subir lá em cima, e subir lá com essa curva lá em cima, sair por lá, ninguém mais dá desculpa aí para a cidade. Passar dentro da cidade, mas ele já está muito comigo. Eu acho que o Marcelo deve vir falar com você nos próximos dias e ele deve vir apresentar esse programa. Ok?
Amém, Cristo. Obrigado.
Convido a fazer as perguntas.
Só quero agradecer o prefeito municipal por ter vindo aqui apresentar o que está acontecendo, o que passou por tudo aí no nosso município, e passar aí a palavra ao novo colega que tem perguntas, porque geralmente as minhas perguntas eu tiro diretamente com o prefeito e os secretários que têm esse livre de acesso. E agradecer muito obrigado.
Como o vereador Lula.
Só começar a falar mesmo para o mesmo ponto, né? A gente vê no nosso cinto, realmente foi dois fotos, os caminhões que andou ali, aquela postada lá, e dois passeios, conforme o senhor falou, buscar, para cruzar para o estado da quebrada. O senhor sabe muito que o vereador não deve estar. E, enfim. E a educação, o senhor não deu ela para lá, deve que o secretário mostrar, está bem claro, fazer também, como está, como é verdade. Não está dizendo que o senhor não deve fazer, o que dizer? Que pode fazer com bem, que o senhor não pode falar, que pode acontecer isso, porque ele pode voltar a fazer com o governo, que é tudo que o resto faz. É uma possibilidade, que somos nós, está dizendo essas coisas.
A dor é nessa ponta, inclusive, é sincero, é considerado, não vou nem entrando em detalhes, mas vou te falar uma coisa. Como o governador tem um decreto de condução de despesa por 6 meses, a semana passada foi na defesa civil aqui, então nós já decretamos estado de emergência, sexta-feira. Assinamos, mandamos a defesa civil agora o estado. Só vai fazer a conta nos próximos dias se for aprovado o nosso estado de emergência pelo estado. Senão, nós não esperamos lá bem. E nós estamos tirando da onde nós não temos para potencial para entrar essa conta aqui. Certo? Porque nós estamos entrando ali com contrapartida em dinheiro, contrapartida em obra, contrapartida em vários lugares. E aí eles queriam mais. Falei, não, então vocês não nascem para dentro. Dessa forma, é bonito de você fazer o dinheiro do outro ainda sem gravar. E lá nós vamos fazer. Se ele me chamar semana que vem para dentro, eu tenho que procurar a Deus, procurar fazer uma quarta-feira, toda essa documentação para ele, só falta isso, para fazer com que esse convênio saia.
É um trato muito grande, o senhor sabe que isso faz aqui, hoje eu faço a reforma de novo, de volta, para não abrir um outro lado. Tá velha, já caiu, pode acontecer um acidente grave. Ela está. Não se faz mesmo passar o alguém carregado na rua. Até isso. Não se tem a gente
passar o alguém. Se é só nada de chover, nós estamos preparando o desvio lá que vai para a borracharia e quebrado. Até não. Temos como também vamos deixar pronta o desvio da divisa lá da Rolândia para vir para a Mundiana
para descer aquele também para deixar. Vamos deixar pronto, porque a hora que ele assinar o convênio e mandar dinheiro, é com certeza em 40 dias a conta vai estar pronta.
E é isso que ele está falando, que é essa parceria. Por isso que o Pedro Palhação pediu para ele retirar a indicação de Paulo Rafael, como o que eu quero que seja com parceria. É o que eu falei, o que eu não sei que tem que fazer sozinho, mas com parceria sim. Mas vamos lá. Como eu falei, o nosso grupo é a fundação que vem sendo falando de outra aula, nem da aula, nem de orientação, mas toda a oficina, eu sempre falo disso. E não é problema, mas falei dos colegas aqui, falo direto, vou continuar trabalhando, vou continuar com a comunicação. E apoio, minha família apoiou, foi mais focada na nossa presença, né? Não me defendo, só que algumas coisas que eu vou concordar. E está acontecendo isso possível. E uma das delas, eu vou fazer a pergunta agora. Eu venho há 6 anos pedindo nosso campo municipal. Nós precisamos unir desse teu campo municipal, que não foi explicado para nós, porque eu não tenho esse campo, eu tenho a minha palavra, eu estava ali, não saí para passar, eu não quero, talvez saia de ano, mas eu acho que tem 850, 60 mil, nós podemos fazer esse campo. Para que não pode comer, faz um pé de trabalho, a terra, mas fica ignorando, pedindo espaço para uma fazenda do campeonato. Ignorando a saída, ignorando lá no esporte, se humilhando, por si sempre foi fazer. E nós temos terreno. Os terrenos nós prendemos o professor Ouro da Lélia. Eu ensino essa mesma pergunta, nessa primeira pergunta, e eu também tenho 6 anos também. Não sei se vocês sabem disso. A minha filha hoje tem 7 anos e nunca bateu com a gente de saúde na minha porta, na minha área. E há 7 anos eu falei isso na minha casa. E se falando, brincando, os senhores sabem que a gente levanta muito, tem acampamento com dois correios da batinha, não tem mais a gente naquela área da rua, para essa área mais coberta, não é preciso ver de saúde. Agora eu comprei lá no departamento da chácara médica, vocês. Aí foi a verdade. Está me lembrando dos chacareiros. Um das visitas dela deu resultado. Só qual o resultado meu? Ela foi um pouco do meu dia para ir no dia do campeão, da residência. E ele deu um. Então, olha a importância de Deus na minha saúde, é prevenção. E o que você explicar sobre esses dois?
Vamos começar com o agente de saúde. A gente sabe que é um problema grave, que é a saúde, que não é só um objetivo, né? A lei dos agentes de saúde é responsável sobre, um pouco equivocada, sobre a micro área. Nenhum para não trabalhar tem que poder trabalhar na minha área da outra, entendeu? Só que agora foi uma reformulação da lei. Mas nós estamos tentando fazer esse concurso para quem? Só que em algum momento a gente tentar tanto tomar para o final. Enfim, só que agora já está aberto, então agora o que vai acontecer? Agora vocês podem falar para todo mundo aqui. Nós aumentamos a área da Alto Rio Grande, que tem duas áreas ali em cima, a Tanzanata, ela tem dois bem interessados. Ok? Então se vocês agora não vai dar. Agora com esse concurso que está aí, o resultado está na rua. Então nós trabalhamos com essa nova codificação do Tribunal de Contas, com esse posicionamento dele. E onde não pode fazer mais a outra, então agora vai dar certo agora. Porque o grande problema é que, por exemplo, assim, eu tinha concursada na área 1, eu tinha 3 concursadas, certo? Mas a só uma não lembra. A outra não podia prestar conta, prestar serviço na outra, entendeu? E agora o problema é a fiscalização. E creio que agora vai resolver o problema. O campo dentro do. Nós temos uma perrenga, aí que você canta o futebol, e lá isso é coisa da gestão passada, né? Certo? Então, por exemplo, o Sali ainda não deu, não fez a atuação dele ainda, não desmembrou ainda, vai desmembrar a porta lá passada. Ele vendeu aquela área, então foi tirado fora da matrícula, foi tirado fora do hospital dele. O graça é um problema também, mas o problema mais grave, aquele campo foi feito no lugar. Então, o que acontece é o seguinte: lá existe um problema, por exemplo, na drenagem. Eu não queria nem falar isso, lá tem um problema na drenagem. Quando nós falamos, o Senhor tem gente que não for, e que Deus me ajuda, que eu recebi cada um no espiritual. Certo? Aí eu peguei uma piadinha, como eu faço, e eu fui no buraco, para achar a drenagem, como achar a borracha da drenagem, a mangueira, que vai. Aí percebendo o que foi feito, o campo foi planeado, ele foi colocado na sala, então tem uma camada de sala e lá no fio. E embaixo, como foi feito uma, em cima de um chão, o que aconteceu? Lá embaixo tem, saiu a fumaça, as fotos do carro, fumaça até hoje lá embaixo. O calor, vendo o que? Derreteu a drenagem da água, derreteu o escuro da mangueira. Então a água não entra, não entrava no escuro da mangueira, não saiu das quadras, não fazia nada com certo. Então aconteceu o seguinte: a outra coisa, a grama, a raiz da grama, ela não chegava no barco, porque o barco limitando o calor. Quando ela chegava mais baixo, não ficava. O que nós fizemos agora? Colocou mais uma camada em cima. Agora esse ano eu já sei como deixar ele pronto, já vamos contratar, vamos colocar grama dele de novo, vamos ver fazer de novo. Mas já você sabe, ela não vai ter, a drenagem não vai funcionar, já sabendo como as casas vai deixar a infiltração da água, e nós temos os dois que já lugares agora matado lá e está mudando muito lá para o seu ar. Só que mesmo dia seguinte, daí eu não estou preocupado, por quê? Colocar uma menina para ficar em cima de uma área que não está no qual do município. Então, mas isso é problema ainda. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos recolher essa matrícula, vai passar para o município, vai plantando, já está tudo pronto e vamos arrumar o próprio senhor. Beleza?
Beleza, eu entendi essa pergunta, mas não vou poder responder assim, não vou investir dinheiro na coisa que está ferrada. Eu continuo e vai passar 7 anos também. O senhor sabe que a gente tem um histórico hoje por causa do nosso bloco que ele está. Mas os pais têm um valor que levar para a administração. Para lá, a gente vai continuar. O senhor vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar 100 dinheiro.
Não tem como.
O senhor não sabe, o senhor tem aqueles bons que ganham com o nosso, para fazer uma família. A lei permite eu fazer um controle. Eu acho que não existe dinheiro para a coisa que está fazendo errado. Eu hoje tenho que pensar. Chegar para aqui, o não sei quem vai me falar, que claro, não vai pegar mais, não sei o que, não vai dar. Está na grande investir dinheiro na forma do errado.
Infelizmente, não existe dinheiro que você não tem como.
Mas agora eles vão passar, eles vão ser realizados, como já é.
Nós temos que fazer, é uma área pessoal para ocupar. Ali nós temos uma área verdadeira também, nós estamos um projeto pronto, então o campo vai ser de muita utilidade lá. Vai ser, uma boa área verdadeira ali. Ok? Então, infelizmente, nós temos que corrigir esse erro. E nós já estamos com ele no mesmo processo corrigido. Ok? Então, normalmente, vamos passar debaixo lá para lá. Agora, por exemplo, nós temos a área da lei aqui que tem 7 hectares de reserva ambiental ali. Certo? Nós podemos fazer uma troca e fazer o quê? Fazer uma ocupação dessa área. Eu poderia fazer uma área bastante grande ali também. Certo? Então nós temos que ter um pouco de paciência, porque nós temos uma prioridade nós que acabar com a nossa cidade. Mas nós vamos dar atenção especial também ao esporte do município, com certeza, sem dúvida nenhuma.
E sempre dando incentivo, falo que apoio dos comunidades, a gente vai atrás, ali na frente. Mas eu assim, ó, é 7 anos, então os projetos não estão realizados não. Se sair uma venda, temos 500 mil para fazer o campo 7, eu faço então nessa área nossa, em frente ao posto saúde, ou lá na área da temporada,
você já viu agora, não é eu que quero. Não é eu que quero. Vocês já viram que nós temos 24 centímetros no dia, nós temos o palco em dia, nós temos um problema. É só me dizer para mim o seguinte: qual que é, quem que é o lugar que vai dar? E se é assim, se ele manda. Só que vocês que já acabou de falar, porque ele falou que o estado está quebrado. Quem falou? Eu não falei, então você sabe, que o doutor hoje ele pode fazer o quê? Ele pode casar com a emenda. E agora pode cancelar, pode cancelar. A Dilma cancelou 17 bilhões de emenda parlamentar. E nós estávamos lá no meio do quadro do Rio Grande do Sul.
Porque, se a mulher não for Obrigado, só assim, ó. Agora o partido é para nosso chacareiro, ele está tá sofrendo. O senhor fala disso, o senhor não é culpado por causa dessa vida. Que Deus. Isso eu tenho que ver, trabalho com a nossa chacareira. Só que há muitos anos da organização, o chacareiro está desistindo. Mas tem uma coisa de indicação, nós temos que ver voltar. Chave, as datas, as coisas levantadas, se arrumar, eles não adaptaram, até o segundo assunto aí, o que a pessoa faz no mesmo dia, a galinha foi muito empregada. Eu queria que o senhor desse uma atenção, se pudesse ter algum planejamento agora, para avisar, para arrumar, na minha seca, a partir de abril, a partir de maio, que a hora que a gente vai parar. Hoje é assunto, o senhor ia ter que dizer, que o senhor ia dizer para nós, que a gente vai ser. Ela vai abrir, vai fechar o governador da televisão, o governo da cidade, vai. Já está em existência, eles vão fechar. E a nossa? O que o senhor decidiu que vai fazer para nós estar explicando a população? Isso aí.
Vamos começar novamente. Para a delegacia, vocês viram nas redes sociais, onde saiu a decisão, ontem, na sexta-feira, vai fechar. Acordo? Certo, então o governo não fechou no 14 e a nossa nem estava homologada ainda, não mostraram. Então o que acontece é o seguinte, nós, o prefeito da Pura para a semana que vem, é que ela vai para a secretária de segurança. Mas a princípio nós já estamos organizando ela, o Adilson. Já está equipando ela, está comprando os móveis e nós vamos passar ela para o sindicato. Então, pelo que a gente viu no Estado, o Estado não vai atender ela, não vai, não tem jeito, não tem dinheiro, não tem como sustentar aquilo. Então o que acontece? Nós vamos deixar ela pronta e vamos dar a Polícia Militar para ela dentro e vamos fazer com que a Polícia Militar toque aquilo lá.
O outro prédio pode dar uma área, um problema
no carro atual, ou nós temos uma conveniência na Michelle para ver se ele tem indicação lá. Ela está feita por ela, nós estamos reformar o ar ali e ela tirar o aluguel dela também e colocar lá dentro. Fazer todo mundo por outro tempo mesmo. Amanhã nós vamos ter uma reunião com o forte também, o forte, para também fazer aquele negócio de sede aí, da Polícia Militar já está pronta, só que naquele projeto para a Polícia Civil. Mas a Polícia Civil, como vocês falaram hoje, a Polícia Civil também já deu parecer dela, entendeu? Para fazer aquela hora aí, para a Polícia Militar faça essas bombas aí, para organizar. Chacras! O grande problema nosso é a arrogância e a ignorância. Porque nós, quando nós estávamos no ano passando retrasado, fazia 5 anos que chovia muito, né? 5 anos. Nós dizíamos para o chacareiro, não feche o dreno. Não feche o dreno, que essa bomba vai chover muito. Os drenos estavam bebê, mas eles têm mais para fechar o dreno. Certo? Então, tudo isso que o dreno foi fechado. Agora, nós já está energizado, aproveitado. Inclusive, eu estava de repente recebido o novo. Já está no projeto de repente recebido. Até o final da minha administração, devemos levantar aquela toda a rua, levantar. Fazer com que essa pesquisa seja feita melhorada, vamos cascalhar, vamos deixar organizado a chácara também. E o grande problema é que fizeram chácara também em cima acompanhado. Né? Então, é feio falar isso, é ruim falar isso, é ruim. Só que nós temos que fazer o quê? Fazer um projeto altimétrico, fazer um tratamento altimétrico, por exemplo, aquela saída da principal. Do dreno principal não absorve a água que vai para o fundo da beira, olhando na água, na cheia. O dreno principal ele represa a água que vem dentro da chave, que desce daqui. Certo? Então realmente é difícil, mas nós já estamos priorizados, só que agora nós temos que melhorar aquela saída grande. A principal tem que melhorar. Ok? Então nós já também estamos priorizados para fazer. Melhorar as chácaras também. Só para eu finalizar um pouco, daí eu vou falar só mais um pouco. A lei do 037, vou falar a suma porque a lei só não trouxe, mas não tem como isso. O que é a lei do 037? Disciplina
prestação de serviço, de obra, de máquina, sobre a todo mundo se entrando, é aquela nossa lei que o cidadão pode fazer o sinal que ele vem do sul, da terra, para poder fazer o serviço na cidade. Quando que ela vai começar, valeu. Na hora do ano passado, o cidadão está indo lá na Secretaria do Sul e ele adiciona em conta da parada. Ela não pode fazer, enquanto não tem um colaborador na departamento de obras, junto com ela, com as famílias, com isso aqui, com a população, sabe? Todo mundo sabe ela. Pode chegar lá, até ela pensar para fazer o preço na minha fazenda. Quando eles podem dar bom. E para finalizar, por que foi criado a vaga de reserva do déficit do concurso público? Obrigado, e eu vou dar para vida aí, acho que é isso que vai acontecer, é isso que a gente tem pedido, é esse diálogo, essa conversa. Sabemos que cada um tem as suas diferenças, é normal, mas todos nós, o senhor, e eu cansei de fazer 3 horas na mudança da gente para Cuiabá, eu sei a sua luta, mas eu queria assim, que vai terminar esse mandato com mais velocidade, em um desafio executivo. Fazer mais isso, que eu acho que em breve não é o senhor e nem nós, é a sociedade. Obrigado.
Também que me esquece, acontece o seguinte. Antigamente, o pessoal era, digamos assim, um pouco mal acostumado, certo? Então ele não pagava o diesel, não pagava. Não pagava, só pagava a hora extra do operador, ok? E hoje não, hoje ele pode pagar, porque quando você fala para ele que tem que pagar a quantia de óleo e tudo mais, muitos deles não querem mais. Certo? Mas já está funcionando. Já está funcionando. Só que um pouquinho por causa da chuva, por causa que ele. Mas nós temos um trator indo para o tratorzinho, indo para o mato, já está indo para a agricultura familiar, estão realmente andando, certo? Não tem restrição. A única coisa é o seguinte: quando ele vai lá para o departamento dele, ele tem que recolher, aquele problema que tem ir, tem que recolher, certo? Então. Certo, então, essa lei, então, realmente o pessoal tem que absorver a massa. Certo, o cara está colocando um problema que ele não funcionou lá. E os candidatos da reserva dos médicos? O problema é a grande rotatividade dos médicos. É muito, aquilo que eu falei primeiro, né? Está no carro, está lá trabalhando, ele se inscreve, por exemplo, na residência. E você pode ver que até o meu. Agora, por exemplo, ele pediu para voltar para trabalhar em Piranga. Ele deve fazer um concurso e deve passar com certeza. Ele quer voltar para trabalhar em Piranga. Pelo menos aqui para a Piranga, onde ele foi ganhando 50 mil que não pagou. Certo? Então, essa outra atividade é que mata o município. Você entendeu? Por que que vai acontecer? O próximo do salário é o mesmo. O salário é o mesmo. O plantão é o mesmo, não tem que ser rodado. Não tem. Mas o grande problema é a rotatividade desse médico. Certo? Então, se sexta-feira você está trabalhando, ele recebe uma ligação da sexta-feira. Você tem que estar terça-feira em São Paulo, fazendo o residente, que está em Porto Alegre. Tá? E ele vai embora. Então, por isso que foi tirado esse cargo do médico. Foi tirado esse terceiro certo.
Mas aí, se o médico não passar na prova?
Passa.
Mas se não for, tem que passar?
Passa. Muitos não passam.
Tinha alguma coisa errada. Tinha alguma
coisa errada. A nossa farmácia, justamente nessa distribuição de remédio, dentro do posto de saúde, nós estamos em primeiro lugar no estado com pé. Toda sexta-feira, antes de fechar a experiência, eles têm um tratamento lá no computador deles, uma média de gastos de remédio. Aluno que na sexta-feira, no PSDM aqui, eles vão lá e recolhem todos os medicamentos necessários a tempo. Certo, logicamente, se a nossa médica e a mesma médica, as mesmas médicas, o mesmo médico, então, eles sabem como funciona. Tem alguma coisa aí que não está certo, porque eles têm que respeito o médico ou o remédio que tem lá. Eles têm lá que é depois do crime na sexta-feira, que estão distribuindo lá no Porto Saúde.
É difícil,
porque tem quase 200 dias.
Para dentro, vamos fazer, para fazer o quê? Fazer a
esse barbante para ação social, para todo mundo famoso, para fazer a parte do tapete e essas coisas. A médico, é aquilo que você falou, o médico é bastante complexo, mas onde eu acho que até o CIP, até o CIP está com assim, problema de médico. Você entendeu? E o tirante não paga mal, mas aí o cara, por exemplo, o cara vem lá de São Paulo. Ele faz o concurso, vai para o CIP e se encanta com a aliança. Mas ele vem aqui, ele fica tudo. Por que tirante? Ele sai do mundo lá, que é nada, o povo veio do Nordeste também, enfim. Ele sai do mundo para ele ficar na verdade, sabendo que vai embora. E o foco nosso, para acabar o mandato nosso, é colocar desemprego, tentar mandar desemprego, que já sufre bastante, e acabar com a falta da cidade. Isso é o que eu estou querendo realizar isso. Então nós já temos 400 mil reais do Júlio Leitão, que deixou para nós aí, já vamos usar. Essa parte dele, nós já temos o dinheiro em taxa para fazer essa terminar de fabricar. E a minha intenção também é acabar de fabricar também. Fazer com que esse ano nós chutemos o pau daí. Se não dá, fique a base, tudo base pronta para o ano que vem, só para se colocar cá. Porque hoje, com todos esses caminhões, com esse maquinário que nós temos, nós vamos ter, já está a máquina tudo organizada. E vamos apressar de ano para fazer o quê? Para deixar as bases subidas pronto. Aqui tudo pronto, e lá embaixo se deixa uma base subidas do ano que vem pronta. Ótimo, 10 e tem um que vem que coloca cá. Então essa é a nossa prioridade. Então, logicamente nós temos que trabalhar saúde, eu trabalho educação. Hoje nós vamos priorizar as estradas também, certo? E com a falta das cidades, queremos deixar a cidade toda ela saltar.
E prefeito? Qual o incentivo que o município dá hoje às empresas que vêm se instalar no município de Belo Horizonte? Para buscar uma grande empresa que vem se instalar em Belo Horizonte, qual o incentivo que o município oferece a essa empresa? Quais as direções?
Nós temos, por exemplo, ele vai nos depende do que ele depende do que ele se instalar. Por exemplo, qual que é a área que ele vai se instalar? Então, caso o Paulo não estava na área. Mas isso nós estamos conversando semana passada, nós temos duas esmagadoras de milho instalando aqui. Certo? Então nós sentamos em volta da mesa semana passada e é muito complexo esse poleiro de estado. É muito complexo. Lá o cidadão, só para vocês terem uma ideia.
Mas essa é a invenção, né? Seria no caso.
Não, não.
ISSN,
CDU, ISS. Em determinado tempo, até uma altura. Mas para isso, ele é sempre por estar lá esse ano, por exemplo, esse ano nós vamos mandar a inscrição. Vamos mandar a inscrição para qual que é o que está no orçamento de você isentar o ISS, nós já conseguimos inscrição. Você está na lei, entendeu? Agora, se ele for de produção, uma grande empresa para a sala cultural, o Estado, por exemplo, nós temos ideia. O cara comprou, está com equipamento, pagou com recurso próprio. Todos os equipamentos para instalar a usina de álcool. Mas ele gastou R$1 milhão para entrar com esse equipamento no Brasil, quando chegar e entrar no Estado, ele vai pagar mais R$1 milhão. Então ele se assustou com isso, entendeu? Nós entramos semana passada, daí ele vai fazer o quê? Se ele for no Estado, na hora que ele entrar com o projeto no Estado, lá, pedindo a dimensão de semestre, o que acontece? O Estado já isenta ele dos equipamentos, ele está pago já. Só falta carregar e fazer embora. Certo? Mas para isso ele tem que fazer o quê? Fazer o projeto e entregar no Estado já o processo, pedir que ele vai ao lado, ver quantos funcionários, quanta renda, quanto vai exigir, se é o interior, se é na cidade. Então é uma travernada do inferno. Não é fácil conseguir, só que é o compadre dele do governador para conseguir. Certo? Então nós temos duas aí que está se instalando e o que nós, o ISS também, a gente pode ajudar, por exemplo, ele vai se instalar esse ano ou ano que vem? Se ele se instalar ano que vem, ele já entra com o projeto que tem que ter decisão da lei do ISS, que é quanto por cento, Maria?
Desconto.
Desconto,
até 80% da nossa lei permite sobre o empreendimento, e a ISS foi empreendimento.
ISS da construção do empreendimento. Entendeu? Mas para isso tem que entrar na lua, para isso tem que entrar na lua com o orçamento, tem que entrar aqui dentro na aprovação. Então o que acontece? Esse cara tem que ter essa expertise.
Você vai falar o ano que vem? Hoje eu pergunto que esse ano tem que estar cortando bem para a estrutura do projeto. Para fazer uma obra inventada, é o que é ISS, que é da construção da obra.
Perfeito. Sabemos que esse mês é o mês do aniversário do município, né? O senhor tem alguma notícia boa para a população de alguma obra que o senhor vai conseguir lançar para a população e finalizar ela, finalizar alguma coisa aí? E outra coisa, a nossa depois pedir, o senhor está disposto a ajudar, fazer, a fazer? O que o senhor fala para nós aqui para você aí, que a gente é muito cobrado pela população, mas a população ela cobra o vereador, mas ela não entende por lá o ferro que o senhor levou. Né? Mas nós estamos aí dispostos a ajudar, desde que tenha a participação da administração.
A escolha dinâmica é. Eu sou você que diz, eu não posso gastar a administração, eu não pode gastar na produção de dinâmica 150 mil, 200 mil. Mas não tem que fazer isso. Hoje dá 200 mil reais, hoje dá quase 1.000 metros quadrados de carro só. Você tem que tirar, né? 18, 20, 22. Você entendeu? Então é o seguinte: nós temos que ter essa prioridade. Tem posição interessante, interessante. Eu entendo que não devemos fazer do jeito que foi feito no passado também. Tem que ser mais organizado, tem que ser mais. Agora, o comércio, a sociedade, as fazendas, elas têm que participar mais disso. Eu entendo, entendeu? Agora, a administração, por exemplo, primeiro que aconteceu de grupo de governo, na exposição de Lucas, 480 mil reais de prejuízo. O Rosato, quando saiu da descobrir, 800 mil reais de prejuízo. Na Marilândia, 1.200.000 reais de prejuízo. Está lá pendurado. Então, nós não podemos também querer fazer uma coisa que não agrega hoje. Você entendeu? Hoje nós temos outras prioridades, a não ser fazer essa exposição. Eu mesmo entendi.
Não, o nosso prejuízo com o RPE é 40 mil. Mas nós estamos pagando. Eu pretendo estar dentro para esse senhor aí. Agradeço a população presente, mas tem muita coisa que precisa melhorar. Limpeza urbana, iluminação pública, né? A gente sempre colocou sobre o PTOAP, com o detalhe de engenharia da cidade, a gente fica até papo que a gente encontra na forma, vamos lá para ele. Meu Deus, você também entrou muito com o DS Secretário de Obras. Toda semana a gente chamava ele para vir aqui, e agora o secretário do PTOAP nunca chama. Ele fala que está todo de complô, porque é nosso dia pronto. E às vezes acho que é o que
eu quero. Aí nada a ver. Eu não quero fazer, eu não quero fazer com qualquer um, acho que é verdade.
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
E é isso aí, obrigado.
Com o vereador Garcia. Boa noite. Você vê, o Lascal faz presente. Eu só queria fazer, apesar que eu queria comentar bastante tarde, mas depois eu vou chegar rapidinho aqui. Queria saber a dele a respeito daquelas barreiras que estão colocadas nos caminhões para a empina e o carro do caminhão dentro da cidade. E até porque quando coloca a barreira dos caminhões, os ônibus automático não consegue entrar. Porque a caminhão largura, automaticamente os ônibus não entram. Tem que estar caçando o destino para um lugar para você conseguir entrar para dentro. E aí causa um transtorno, porque o pessoal que descia aqui na perto da RM não pode descer mais aqui. Você tem que descer lá para baixo, né, da correia, para você achar um lugar que você consegue entrar. E aí tem duas linhas públicas lá na fazenda, Fermins, que tem conhecimento, e aí vira um transtorno. Também quero fazer uma pergunta: se você. Como é que está a questão do lixo? O destino aí, porque tempo para trás, estava colocando lá. Lá na terra do Negro, aí acho que foi batendo as fotos, no Ceará, enfim. Aí acabou arrumando um transtorno. Também queria saber também a respeito da limiteza aérea. Depois de tanto tempo mais lutando, correndo atrás, brigando, agora pelo menos você vê uma Deus com histórico máximo, né? Uma lutada para a
altura. Os índios acenderam o quê? 40 cidades, a nossa intenção é remover. Certo, nós também vamos fazer uma restrição, porque hoje, por exemplo, quem reclama das barreiras, certo? Se um reclama, tem 10 que gostou da ideia.
porque é muito perigoso o caminhão dentro da cidade. E outra coisa, quando acaba a safra, o que a gente gasta de meio fio estourado, de dinheiro estourado, na frente do colégio, até o posto de visitação lá na Costa Bola, até isso eles se arrebentaram e eles pularam para baixo. Tem que arrebentar para poder consertar. Então, nós vamos melhorar, vamos melhorar. O lixo também, nós temos uma chance, por exemplo. Os galhos, nós conseguimos fazer uma parceria. E o lixo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que melhorar. Nós estamos comprando uma área, e se tiver que tem área para vender, 12 hectares, nós fazemos o transporte, melhorar ele, fazer um projeto pronto, certo? Já está no orçamento para nós fazer com que tem que sair de lá. Nós somos licenciados agora e não tem como licenciar lá. Nós vamos ficar só uma coisa que está longe da área, mais longe. É bem complexo esse negócio. Apesar de ser só lixo, fazer um lixo molhado, que não dá tempo de nem volume não desce do caminhão, mas infelizmente a lei ambiental é ferrosa, entendeu? Mas lá nós temos que tirar dela por causa disso. E a nossa intenção é fazer já isso. Nós temos um projeto comum, tudo organizado, já para já e plantar. Nós temos que comprar uma área. Esse é o problema maior que nós temos para fazer. Certo? Quem souber uma área para vender, que você quer dar, eles têm uma disposição. E a MT10 já era até fazendo emprestado até o dinheiro na associação, mas tínhamos um dirigente da associação que estava com um problema. Ele tinha um problema de banco, certo? E o Estado não faz convênio com alguém que está no Serasa, alguém que está com um problema de eletricidade. Então agora já trocamos, já foi, deve estar pronto, vou me levar para Cuiabá, já está a documentação para eles também fazer o convênio com a associação. Certo? O dinheiro vai passar para a associação e a associação que vai tocar esses assaltos. As associações. Então, eu não sei como que vai ficar. Essa proposta deles é muito indecente também. Porque eles querem ceder só 300 mil reais por quilômetro. Não dá para fazer não. Podemos até ajudar. Fazer a parte da infraestrutura, né? duas galerias. Até para ajudar de a gente comprar essas galerias e se virar para colocar lá o construtor. Mas eu vejo que não vai rolar. Então o Pimenta me fez uma proposta de 70% e o Padeiro de 300 mil reais. Então eu entendo que essa MT10, uma planilha, deve dar 650 mil reais por quilômetro. Certo? Se eles doar. E eles fiscalizar pela planilha, não vai dar certo. Essa história de eles falar assim, nossa, eu sou um parque menor, um grito menor, faz, não pode um gráfico isso, para lá. Se fizer com a proposta do Pimenta, dá 480 mil reais. Um construtor já falou para nós. E se ele vai vir com a proposta, ele vem com a proposta abaixo de 500 mil. Então 70%. Como é uma estrada, toda ela, sem problema de quebração de pedra, ouro, cascalho lá em cima, com 470, 490 páginas. Aí o produtor vai precisar pegar dinheiro. Agora, se ele vier fazer a fiscalização pela planilha, não vai dar certo. Porque 300 mil reais, nós temos que arcar mais 390 mil reais de custo. Então, você tem ali hoje 400 mil pesados de lavoura, você tem 187 quilômetros de asfalto, então vai ser bastante completo. Mas essa aqui já está tudo pronto, está até com o termo já de aprovação do projeto, está tudo beleza. Então a questão que vem na outra já vai assinar o convênio com o Estado. Se for 70 quilômetros, não faz. Eu já falei com um monte de gente aí, já falei de aí, já falei com eles vão ajudar o que eles podem, né? Certo? Mas não é um desafio que eles querem que ajude nós. Beleza?
Eu vou fazer umas perguntas aqui da plateia aqui. Até porque a gente não pode passar a palavra para eles, mas gostaria que o senhor respondesse aqui. Até vou abrir mão das minhas perguntas para o senhor responder. É sobre o projeto, né? prefeito. Até foi feita uma reunião aqui com o pessoal da Polícia Militar e o pessoal quer saber como é que está o tratamento desse projeto do PROERD nas escolas.
Olha, eu acho que o PROERD, eu até conversava já com o serviço para poder implantar, já está tudo organizadinho já. Nos próximos dias já pode acontecer já. Está dentro daquele nosso. De pagar a palestra, porque fazer um poeta, nós vamos ter um calçado para mim lá. Entendeu? Então, logicamente que. Mas está tudo organizado. Desde a semana passada o Michel já está organizando, o Michel já está organizando isso, já sentou com o sargento, já sentou com o pessoal do serviço, já vieram testado para fazer esse treinamento. Entendeu? Deve nos próximos dias já deve estar se mobilizando aí para fazer esse.
A outra pergunta aqui, prefeito, na verdade está como foi solucionada a lei de trânsito. Na verdade não é a lei de trânsito, né? Foi criado o departamento de trânsito do nosso município, tá? Até foi muito cobrado isso, que quando que a prefeitura municipal vai pôr as partes do PDR, que é a parte do PDR. Na verdade, a sinalização de trânsito do município aí, porque como foi aprovado esse projeto do departamento de trânsito, da criação do departamento de trânsito, e tem muita gente na verdade na rua, que cobra até comendo os vereadores, quando é que a prefeitura vai fazer a parte dela de fazer a sinalização de trânsito aí?
Tem muita gente que está pedindo isso e depois se arrepende, porque é bastante complexo esse treino. Mas isso já está no orçamento, é a mesma coisa. Já está no orçamento para nós esse ano também dar para fazer esse andamento aí. Já nós já estamos aí com o projeto pronto, deve estar no final de licitação daqui uns dias em maio, deve estar na rua já esse projeto de licitação. Então, isso aí, menos de uma dia aí, creio eu, que não sei fazer sinalização na chuva, né? Então, vamos esperar e vamos fazer essa sinalização sim.
Prefeito, aqui até na verdade virou matéria aí no Facebook, nas redes sociais. No final da Rua das Palmeiras, ali na verdade acaba alagando e virando, na verdade, uma piscina ali, né? Isso. E o pessoal está pedindo aqui quando é que vai ser solucionado aquele problema na verdade ali.
Ali nós temos esse é o problema ali, que quando você faz a galeria de água, na verdade a galeria de água, quando a água dá na valeta do lado de lá, ela represa a que sai daqui. Então nós vamos fazer o quê? Esse ano que eu já chumbei lá, fazer o quê? Afundar ela, organizar ela, e vai perder 20 dias de tempo ali com as máquinas todas para fazer esse serviço aí. Okay? Então esse é o grande problema, porque a saída da água, ela é represada quando a valeta está aí, está vindo muito longe lá em cima. Entendeu? E esse ano está um problema grave ainda, que a Daneiro ainda não jogou ali, jogou de vato. Agora que eu vou jogar, e se você observar, a galeria de água da Daneiro, ela deve chegar lá naquela valeta de uns 5 metros de fundura da Daneiro. Então é mais um problema. Entendeu? Então é bastante complexo ali o trem. Mas nós, esse ano, a nossa ideia é organizar isso também. Certo? Por isso que você deixar isso aí, acaba estourando tudo embaixo, acaba já, ali passa peso, ali aquela rua ali que eu nunca vi. Então esses caminhoneiros parece que eles têm uma pena de passar naquela rua ali. Então quando a água está lá em cima, passa peso em cima, automaticamente afunda o trem e é mais custo para a prefeitura. Mas nós esse ano a ideia nossa é já fazer esse projeto, deixar fazer andar e já organizar isso aí também.
Estava olhando a pergunta, eu sei que aqui quando ia ser finalizada a obra do centro de eventos, na verdade já foi
falado. O centro de eventos, nós já temos, já foi investido o dinheiro nele, mas o dinheiro que é do convênio está na conta, está tudo organizado, nós vamos ajudar com recurso próprio e poder acabar essa obra aí. Nós vamos fazer com que a coisa venha ali por nosso dinheiro, de fora, cabine e torcer que tem uma empresa ali. Eu vou te falar, nós estamos convidando ali, o pessoal da Simobra, mas tem que vir empresa, não adianta vir outra picaretada ali, só para confusão. E é nessa hora que a gente desbanca e levar, que a gente precisa do apoio de vocês.
Porque tem gente que vou te falar uma coisa, a letra de folgado é, nossa, é picareta que a gente só não fazer outro. E o Pedro sabe disso, né, Pedro? Quer dizer, Pedro?
Senhor prefeito, até que nós tivemos junto em Cuiabá, eu, o senhor, o doutor Pedro e o Marcos, sobre levando aquele projeto sobre o pagamento das horas dos policiais e na verdade, a pergunta aqui é como ficou o pagamento desses policiais para aquele tratamento dessas. Isso.
A polícia militar, ela está tudo pronta para fazer.
Isso.
Mas a secretaria, ela não pode fazer o convênio sem dar a polícia civil aí. Então a polícia fazer o orçamento falou, sexta-feira, eu até cobrei ele, eu vou cobrar, mas não, a polícia militar não pode. O que está faltando é só a polícia civil, que também já deve ter feito o ano passado, já deve ter colocado lá o convênio e tudo isso aí.
A gente sabe porque até o vereador me interessando queria fazer assinado um documento e o secretário não teve jeito. Prefeito, eu só vou, já a gente já falou desse assunto, mas eu vou pedir uma atenção para o senhor prefeito. É sobre o prefeito. É culpabilismo, o que aconteceu, na verdade, esse período de sábado, esse ano todo que teve esse ano aqui, para que esse programa mais tempo para o ano que vem, se vai ser feito rotatórias, se for punhar placa de sinalizações, que seja arrumado as vias para eles darem uma senha ali para que não tenha esse transbordo, né? Então, assim, é isso que eu quero deixar o pedido, essa pergunta para o prefeito, qual é a atitude que o senhor vai tomar para o próximo ano aí sobre isso?
Vou falar uma coisa para vocês. Eu passei, eu principalmente, em todos os gerentes dos armazéns, pedindo para eles a música do balanceiro falar para os motoristas não passar na cidade. Certo? Tem placa na rua que não pode passar, mas não adianta, eles querem passar na cidade. Certo? Então a tendência nossa esse ano é fazer o quê? Fazer esse rodoanel? Mas não tem esse problema, eles não têm como ir para cá, porque eles têm a saída. Certo? Mas isso nós vamos melhorar a nossa tendência ali no Santiago, na Bracharia, fazer uma rotatória. Certo? Só que daí vai escutar a perturbação do restaurante, e o motorista, em vez de ele entregar e vir de lá do armazém, a pé ali com o almoço, não tem que ir caminhar. Então esse tema está no lá, não sei quanto mil, não sei quanto, mas 100 mil fios. E o motorista agora encostou o caminhão, encostou no meio que assim, ele já passou só uma foto, Então eu não posso nem ver isso. Então o caminhoneiro ali, ele está no lugar errado, na hora errada, não pode passar na cidade, aí ele vai destruir o que nós fizemos com o dinheiro público. Entendeu? Então a nossa tendência é melhorar, fazer uma rotatória aqui ali na Eduardo Martinelli, também fazer lá em cima também. Então nós vamos ver o que nós vamos fazer de rotatória, nós vamos colocar. Cada rua eu vou colocar um pórticozinho para entrar só caminhonete, para não entrar, certo? E melhorar a perimetral. Entendeu? Depois você melhorar a perimetral e fazer o rolo nela, então não tem sentido nenhum para entrar na cidade. Mas eles fazem na cidade. Aí você para para ver, cidadão, você está passando por 70 toneladas em cima da fila. Aí ele fala, mas não tem. Você vê, aí a criança do lado, de 8 ou 10 anos lá, eu falei, pai, tem as placas que eu vim entrar na cidade. Entendeu? Então eu peço que eles entrem porque parece que tinha a casa dele. Entendeu? Isso não podemos mais tratar essa cidade dessa maneira. E o problema é o prejuízo depois de assalto, que você tem que consertar meio que boca de louco. O Geraldo consertaram ali no granja. Eles consertaram esse dia, passou um caminhão lá por dia e quase pegou em cima, na parte branca dele. Em cima, ia dar uma embaixo dele, entendeu? E passaram em cima da boca de louco, foi feito 2 dias antes. Então, não justifica. Eles têm que aprender que dentro da cidade não é passar um caminhão.
É, nós vamos ter que ter muito cuidado, porque na verdade nós temos vários caminhoneiros aqui que dependem disso desde o nosso município, né? Então eu acredito que a gente vai ter que discutir muito esse assunto e capacitar os caminhoneiros dentro do nosso município, é uma solução, até os que moram dentro do nosso município. Mas, demais, senhor prefeito, quero agradecer a presença do senhor, por você ter passado por nós aqui. Quero também agradecer aos funcionários da prefeitura que estão aqui. Quero aqui também agradecer a presença do Ney, do Conselho, do Conselho, pastor Paulo Lili, ao ex-vereador Aparecido aqui, às esposas dos vereadores e aos colegas vereadores aqui, a todos os demais presentes. Uma boa semana a todos.
E nós temos a nossa disposição, a porta aberta, às vezes a gente passa batido e esquece muita coisa, mas nós estamos sempre portas abertas lá, quando no correio está o Marcelo, está a nossa equipe, está a Marisa, enfim, o que vocês precisarem de informação, às vezes querem fazer experimento, pode fazer, mas é só chegar na prefeitura. Eu também agradeço. Convite, pode utilizar mais de vez, eu venho. Fala de gente mesmo, muitas vezes esquece, muitas vezes passa despercebido. Mas eu também esperava que o dia da nossa audiência pública também se estivesse presente, porque tudo isso que foi falado na audiência pública. Certo? Mesmo assim, agradeço todos os presentes, os funcionários, todos os pessoal aí presente aqui nesse bate-papo.
Obrigado, senhor prefeito. Até, na verdade, estamos fazendo o requerimento e vamos chamar os secretários também. Amém. Os secretários para vir aqui fazer a informação, já que nos anteriores a gente chamava, a partir de agora nós vamos começar a chamar os secretários também para ver a programação de cada um.
Estão todos à disposição. Podem chamar aí. Estou todo mundo esperando lá, vocês também.
E dessa forma seria uma pauta da 10ª sessão ordinária do dia 11 de março de 2019. Boa noite a todos.